Bom, havendo número legal e sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 20ª reunião ordinária da sessão legislativa. E antes de dar a abertura da sessão, eu gostaria de convidar o prefeito municipal de Dirceu Urbano para que faça parte da mesa e também gostaria de convidar o doutor juiz eleitoral da zona eleitoral de Biporã, o doutor João Henrique Ortolano, também que faça parte aqui da mesa. Depois a gente vai abrir um espaço aqui, o senhor falar, aqui é transmitida a sessão pela rádio comunitária, e o senhor vai poder até, o que vai ser dito aqui hoje vai ser transmitido pelos ouvintes da Rádio Nova Geração, pela população de Jataizinho. Então eu gostaria de convidar, antes de vocês fazerem parte, e eu vou fazer uma leitura de um trecho bíblico. Reza esse Pai Nosso diferente da oração. Pai Nosso, que estás no céu, caminha dentro da minha casa e leva todas as minhas preocupações, enfermidades, temores e protege a minha família, meus amigos, meus vizinhos, meus colegas de trabalho, meus dias, minhas noites, abençoe minha casa, minha saúde, minhas finanças e tudo o que me rodeia. Provê o alimento e que nunca nos falte tua presença. Peço-te em nome de Jesus. Amém. 10 segundos para a meditação. Eu quero, antes de dar a abertura da sessão do expediente de hoje, para depois a gente do expediente, eu quero coloco em discussão a ata da 19ª reunião ordinária do dia 12/6/2017. Não havendo retificação e nem impugnação, declaro aprovada a ata. E solicito do primeiro secretário que faça a leitura das matérias no expediente de hoje. Terminando a leitura do primeiro secretário, essa presidência vai colocar hoje aqui no plenário para que abram o espaço aqui ao nosso doutor juiz eleitoral, para que ele faça um relato, um comentário sobre a biometria. Tá certo? Então, primeiro nós vamos ler a leitura da matéria do expediente, depois eu vou colocar em plenário.
Boa noite a todos. Ofício número 275/2017, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao ofício número 115/2017, requerimento número 058/2017, do senhor vereador Maurílio Martelli. Indicação número 052/2017, de autoria do senhor vereador Agir Leite de Lima, solicitando envio de ofício à Aviação Ouro Branco quanto à disponibilização de novos itinerários de transporte coletivo. Requerimento número 075/2017, de autoria do senhor vereador Antônio dos Reis. Requerimento número 076/2017, de autoria do senhor vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Requerimento número 077/2017, de autoria do senhor vereador Antônio Brandão. Não tendo mais nada para ler, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Essa presidência, então, antes do expediente do dia de hoje, coloco em plenário para que o doutor juiz eleitoral da zona eleitoral de Biporã, doutor João Henrique Cortolone, deixe o espaço livre aqui para ele falar sobre a biometria de Jataizinho. Em discussão e votação, vereadores favoráveis ao que abra espaço, permaneça como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 8-0. Então, essa presidência deixa a palavra livre ao doutor João Henrique para que faça uso dela o tempo que for necessário.
Obrigado, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Jataizinho, vereador Maurílio Martiello, na pessoa de quem agradeço e cumprimento todos os excelentíssimos senhores vereadores aqui presentes. Também cumprimento o excelentíssimo senhor prefeito de Jataizinho, o nosso prefeito Dirceu Urbano. Também cumprimento os senhores e senhores aqui presentes. E gostaria imensamente de agradecer a oportunidade de estar aqui nessa Casa de Leis e de Fiscalização, onde aqui ecoam, né, as vozes da população de Jataizinho. Então, para a Justiça Eleitoral, esse é um momento muito importante, uma oportunidade para que nós possamos passar esse recado a toda a população de Jataizinho e também colocar os senhores vereadores a par do que nós temos feito e também solicitar o apoio e adesão dos senhores que estão em contato direto, diuturnamente, com a população daqui de Jataizinho e certamente conhece melhor ou tão bem quanto os demais gestores as necessidades, enfim, o que a população daqui de Jataizinho necessita e as dificuldades. Nós iniciamos oficialmente, então, no dia 29 de maio, a biometria, né, o recadastramento biométrico, que é aquele recadastramento para nós colocarmos as digitais, renovação do título eleitoral. E o nosso prazo fatal é até o dia 10 de novembro de 2017. Né? O recadastramento está sendo feito lá no nosso fórum eleitoral. Muito obrigado. E é importante ressaltar, isso inclusive desde a primeira reunião, quando o desembargador Xisto, nosso presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, pontuou que o recadastramento ele é obrigatório. Então, aquele eleitor que, finaliza determinado prazo, não fizer o recadastramento biométrico, terá o seu título eleitoral cancelado. E aí não estará quites com a Justiça Eleitoral. E também outra novidade, algo importante, é que o banco de dados da Justiça Eleitoral servirá no futuro próximo para a certidão de identificação única. Então, todo esse banco de dados ele unificará todo o território nacional, não se refere à parte de identificação, para que nós, brasileiras e brasileiros, tenhamos um documento de identificação único, né, válido em todo o território nacional e com todo esse banco de dados. O nosso atendimento, o horário de atendimento é das 9 às 18 horas, lá no Fórum Eleitoral. Também gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer imensamente a adesão do município de Jataizinho, que tem colaborado, assim como o município de Ibiporã. Celebramos, então, dois convênios, né, para que os municípios possam auxiliar a Justiça Eleitoral no atingimento desta missão. Também há o interesse dos municípios, porque com base no número de eleitores, também são definidas políticas públicas. Né? Então, para todos nós, seja da Justiça Eleitoral, seja dos eleitores e também para os gestores, é muito importante que a gente atualize, né, e que o recadastramento atinja a sua meta para representar efetivamente o número de leitores. A minha intervenção aqui é muito rápida, né? Mas no intuito de fazer essa visita institucional, de cordialidade, agradecimento, né? E convidar os senhores vereadores para que também, juntamente aos eleitores aqui de Biporã, possam nos ajudar a atingir essas metas. O agendamento, ele também pode ser feito pelo site do TRE, abrindo lá, tem uma aba onde o leitor pode fazer esse recadastramento, ou melhor, o agendamento, e também nos procurar espontaneamente. Uma dificuldade que nos tem sido passada é o deslocamento, e também muitas pessoas aqui de Biporã trabalham em outros municípios, os municípios lindeiros. Então, na sexta-feira agora, no próximo dia 23, que é feriado lá em Londrina, nós estaremos funcionando. Então, contamos aí com a adesão daqueles que eventualmente não forem trabalhar. Nós estaremos lá prontos para recebê-los, né, receber os eleitores, para a regularização. Em princípio, não é para demorar o atendimento, né? E pedir, assim, a gente sabe que é uma um pouco tradição na nossa cultura de nós deixarmos para a última hora, os últimos dias. Mas isso certamente acarretará maior trabalho para a população, que perderá mais horas, enfim, haverá acúmulo, filas. Então, aqueles que puderem, nesse período, que não é um período tão curto, porém também não é tão longo, que é até novembro, para que nós consigamos diluir o nosso eleitorado, esse recadastramento, durante todo o período e não apenas nos últimos dias. Quanto à questão do transporte, como já foi também uma demanda passada pelos agentes públicos aqui de Jataizinho, essa dificuldade, né, de trânsito, né, dos eleitores. Então, foi feita uma consulta formal à Corregedoria Regional Eleitoral no que se refere ao uso irrestrito, né, do transporte público, especialmente do transporte escolar, desde que eventualmente esse transporte, né, não cause prejuízo aos estudantes, a finalidade principal, né, do transporte. Então, estamos aguardando um posicionamento formal da Corregedoria para daí nós formalizarmos, né, provavelmente um termo de cooperação para auxiliar aí aos munícipes, aos eleitores que possam comparecer ao nosso fórum. De uma maneira geral, eu também trouxe uns números aqui atualizados, né? Essa atualização, ela não reflete a posição de hoje, porque hoje ainda quando foi impresso aqui o relatório, hoje ainda não estava fechado, mas ele reflete a posição até sexta-feira. Então, nós temos número de revisões feitas até o momento de 1.000, isso correspondente exclusivamente ao Jataizinho, né? Os relatórios, eles são tirados independente para cada município. Revisões, 1.106, que corresponde a 17% da meta e a 14,2% do restante do eleitorado, né? Então, a gente precisa trabalhar para que esses números, os nossos números, melhorem, né? E é nisso que então a Justiça Eleitoral conta com a participação dos senhores, divulgação. A gente sabe que ela tem sido feita, né, pelos sites, pelos meios de comunicação local, mas é sempre importante a gente permanecer, que esse assunto permaneça na memória das pessoas, para que elas possam, com tranquilidade, nesse período fazer o recadastramento biométrico. Mas, enfim, é esse o meu recado. Eu agradeço novamente a oportunidade dos senhores vereadores de permitirem que eu aqui estivesse, né? E, enfim, estou à disposição lá no Fórum Eleitoral, na Justiça Estadual, onde eu ordinariamente trabalho também, e para esclarecimento de dúvidas, enfim, dificuldades que eventualmente e que institucionalmente nós possamos superar para o atingimento desse importante objetivo. Muito obrigado, excelência, senhor presidente.
Eu quero deixar a palavra livre aí a cada um dos vereadores que, se tiver alguma dúvida, pode até fazer a pergunta ao doutor João Henrique. Então... Eu vou abrir um espaço. Com a palavra, vereador Laércio dos Reis.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, ao prefeito que se faz presidente da casa, aos munícipes, a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração. Eu só gostaria de pedir ao meritíssimo que, às vezes, muitas pessoas que já estão acima da idade e que diz que não precisa mais votar, então não acha que não é importante estar fazendo a biometria. Foi até um caso que a gente comentou no dia que a gente estivemos lá semana passada, e o senhor esteve me orientando, que a pessoa pode até não ir votar, né, doutor? Mas tem aquele... pode sofrer algumas consequências depois, porque aí amanhã ou depois ela pode pisar no título e vai estar inválido. Então, eu gostaria que o senhor deixasse já esclarecida a população, porque várias pessoas têm perguntado isso para a gente, e com a palavra do senhor vai ser bem mais fácil já de deixar esclarecido. Eu agradeço, senhor.
Realmente, tem o caso dos votos facultativos, porém, mesmo aqueles que não são obrigados a votar, para manter a validade do título, do documento eleitoral, é importante que façam o recadastramento, porque mesmo não tendo obrigatoriedade de votar, se aqueles que não fizerem o recadastramento terão seus títulos cancelados, né? E isso há sanções legais, né? Como por exemplo dificuldade de votar e ser votado, dificuldade para a obtenção de passaporte, tomar posse em cargos públicos, enfim. Obrigado, viu, excelência, pelo...
Eu que agradeço, doutor, e agradecer também a equipe do senhor pela acolhida que teve com a gente lá. Sexta-feira a gente levou um pessoal lá também a fazer biometria, acho que eu levei 10 pessoas, e pelo atendimento e atenção que tem dado, não só a gente por ser vereador, mas pela população que tem nos dado. Eu acho que amanhã também o senhor vai estar na rádio, e estaremos lá para receber o senhor de braços abertos. A casa, como o presidente sempre tem nos dito, a hora que o senhor precisar, a gente faz questão que o senhor possa vir nessa casa e fazer o uso da palavra. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado, excelência.
Com a palavra, o vereador Laércio Fernandes Quitério.
Senhor presidente, vereadores, prefeito, doutor João Henrique, né, da nossa cidade de Biporã, ali do eleitoral, munícipe aqui presente, ouvinte da Nova Geração. Só gostaria de fazer uma pergunta ao senhor, que na época da eleição a gente nunca pôde levar pessoas para tirar título. Se agora a gente pode pegar o carro, levar amigo, parente, que se não tem problema nenhum.
Olha, o transporte de eleitores, hoje ele é permitido. Então, as pessoas que quiserem ajudar os vizinhos, enfim, aqueles que não têm condição, o transporte, exclusivamente nesse período, com a finalidade pública, a regularização da situação perante a Justiça Eleitoral, esse transporte, desde que seja gratuito, que não seja oferecida nenhum tipo de vantagem, nada de ilícito, como alguma troca de benefícios, enfim, em princípio não há proibição. O transporte de eleitores, ele é permitido, né? Exatamente, só que nesse período exclusivo do recadastramento eleitoral, né? Mas é importante ressaltar que não pode haver nenhum tipo de troca de favor, tem que ser algo absolutamente gratuito, né? E objetivando o interesse público, né? Não o interesse privado do agente público, do vereador, ou de qualquer outro munícipe que queira eventualmente se beneficiar desse transporte. Mas o transporte, pura e simplesmente desinteressado por si próprio, ele não, nesse período não é ilegal.
Agradeço, senhor, muito obrigado.
Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Boa noite, senhores vereadores, pessoal que nos ouve em casa, senhor presidente, prefeito municipal, excelentíssimo senhor juiz, senhor João Henrique Hortolã. O senhor falava agora há pouco aqui a respeito do transporte, desse convênio, então dessa parceria com o município. Isso é uma possibilidade, isso é algo concreto? E uma outra pergunta, até a mesma, até para explanar sobre, é que a gente sabe que existe uma determinada carência por parte da nossa, de boa parte da nossa comunidade, aqueles que ainda não têm condição de repente, se direcionar até Ibiporã. Se existe a possibilidade, de repente, acho que eu ouvi um off ali, de a Justiça Eleitoral se fazer presente, pelo menos nesse momento, em Jataizinho.
Sim. No termo de convênio que nós celebramos, né, com a Justiça Eleitoral, com os municípios, também há essa previsão de transporte. A questão que nós estamos aguardando superar essa consulta, que estamos aguardando uma resposta, para não haver risco para os gestores, né, notadamente o uso dos veículos que se destinam ao transporte de estudantes, né. Então isso a gente é uma possibilidade, né, é uma possibilidade concreta que a gente vai estar verificando para que a gente possa, eventualmente, em sendo isso possível, fazermos um termo de cooperação, deixando bem claro em que os termos da possibilidade de uso desse transporte, mas sempre que os estudantes, que a população não seja prejudicada com o transporte de eleitores. Então não pode, o que a gente não pode admitir é o transporte de eleitor e prejudicar a finalidade para o qual aquele transporte foi adquirido. E também a questão do uso de verbas públicas, né, com exclusividade para educação, que não seja utilizados para o custeio desse transporte, né, para evitar aí um desvio de finalidade. Então, mas isso a gente está tratando de uma maneira bastante transparente com os gestores, e quando for, inclusive com o Ministério Público, né, quando houver essa possibilidade, né, a gente imediatamente, nós entraremos em contato com os gestores para que seja superada essa dificuldade real de deslocamento dos eleitores, né, porque nós temos, não é uma distância longa, porém, como Vossa Excelência ressaltou, a comunidade aqui de Jataizinho e o nosso país, de uma maneira geral, passa por um momento difícil. Então, o que dificulta também o transporte das pessoas, né, de custeio para aí. Então, a gente está tratando dessa questão diretamente com os gestores públicos, e tão logo a gente tenha a resposta, nós já vamos entrar em contato com gestores. Mas os veículos, né, do município que já façam ordinariamente o transporte, que não são do transporte escolar, né, eu não sei se, como eu não conheço a realidade, não conheço a frota do município de Jataizinho, eu não sei se teria já algum veículo disponível. Mas me parece que o maior número, ou o que estaria disponível, seriam os veículos que fazem a movimentação dos estudantes, né. Então, a gente já lá no início me foi feita essa pergunta, e como a gente está aguardando, então, um posicionamento seguro para que a gente não dê uma orientação que no futuro próximo possa vir ser eventualmente questionada, né, em relação aos gestores.
Agradecer, senhor presidente, a Vossa Excelência pela presença, doutor juiz, e creio que foi de grande proveito para a nossa comunidade. Somente, senhor presidente.
Obrigado, senhor.
Olha.
Doutor, não há possibilidade da Justiça Eleitoral vir até Jataizinho algumas vezes para facilitar?
Sim, existe essa possibilidade. já há uma previsão em agosto, começo do meio de agosto até mais ou menos o meio de setembro. Só que há contrapartidas do município, né, que seriam necessárias, e a gente também teria que ter aqui um representante da Justiça Eleitoral, ou seja, um servidor de carreira que permaneça aqui. Então, o que tem sido me passado por juízes de zonas eleitorais, pelo próprio TRE, de que estão vivenciando situações como a daqui de Jataizinho, os municípios têm preferido resolver essa questão do transporte, né? Seria mais fácil, mas, enfim, há esta possibilidade. Nós, inclusive, já abrimos essa possibilidade, e nós teríamos aí algum tempo para verificar se seria de interesse ou não, e a viabilidade, porque aí tem que haver uma contrapartida do município. Também há a previsão de, para o final, né, do período, abertura aos finais de semana, né, mas a gente espera que não seja necessário que as pessoas se utilizem, que a gente consiga cumprir a maior parte das nossas metas já durante o período, né, para evitar a concentração de pessoas. Em princípio está previsto só para o final do período. Agora, é importante todos os eleitores, os ouvintes, os munícipes que estão nos acompanhando, que acompanharão eventualmente o áudio, né, dessa sessão, é importante que não deixem para a última hora. Importante é que se movimentem, né, e que nos procurem, porque a última hora com certeza vai esperar, vai perder mais tempo, vai ficar no sol, que nós estaremos lá já em novembro, né? Nosso clima aqui nós bem conhecemos, então tudo ficará mais difícil. Hoje, eu estive no Fórum Eleitoral no período da tarde, estava bem tranquilo. Então tem a possibilidade, eu não sei se, não me lembro mas se eu já referi, mas se já referi, reforçar a questão do agendamento pela internet. Então é possível o eleitor fazer o agendamento pela internet, e ele vai chegar naquele horário que ele marcou e será atendido dentro daquele horário de tolerância. Então isso evita a fila. Ah, é obrigatório fazer o agendamento pela internet? Não, não é obrigatório. As pessoas estarão, a pessoa pode voluntariamente, espontaneamente chegar lá no cartório, né, e vai retirar uma senha, observando a ordem de prioridades, de chegada e prioridades legais, e será ali atendido. A facilidade do agendamento é que a ideia é evitar filas, né? Mas eu agradeço a intervenção de Vossa Excelência.
Bom, doutor João, João Henrique, Excelência, eu até gostaria de fazer uma cumprimentação, até ia fazer uma pergunta, mas fazer uma cumprimentação na pergunta do vereador Laércio, que se teria a possibilidade, como até comentamos, num final de semana, sábado e domingo, por se tratar das pessoas que trabalham fora do nosso município, porque hoje, a maioria hoje, trabalha fora do nosso município, e geralmente, de segunda a sexta-feira, quem sai de manhã só volta à noite. E se teria a possibilidade, assim, então, alguns finais de semana, né, para atender esse pessoal, principalmente que hoje nós temos aí entre 3 mil e 4 mil pessoas que trabalham fora do município, que saem na segunda, saem de manhã e se retornam a partir das 7 horas em casa.
Essa preocupação, Vossa Excelência, já havia sido passada, né, no início. E a gente existe, em princípio, vai depender muito do número da adesão, né? Hoje, a previsão é apenas para a reta final, né? Teríamos que abrir, assim, excepcionalmente, mas seria em função de uma baixa adesão, que é o que a gente não gostaria. Mas, como ainda nós começamos dia 29, né? Então, nós temos aí ainda boa parte do percurso a ser percorrido, né? Então, a ideia é nós verificarmos como é que caminharemos os números, né? Essas metas que eu passei, esses números que eu passei para os senhores, eles são fechados diariamente. Então, não só nós acompanhamos, como também o próprio TRE acompanha. Eles acompanham online, então eles verificam também para identificar os problemas, né, para juntamente conosco encontrarmos a solução. Então, todos estão, nós estamos acompanhando, o TRE está nos acompanhando para nos auxiliar e nos apontar também eventuais outros caminhos. Então, em princípio, hoje nós não temos nenhum final de semana imediatamente marcados, né? Temos só para o final. Mas, dependendo de como evoluírem os nossos números, nós poderemos verificar, juntamente ao Tribunal Regional Eleitoral, essa possibilidade. Abrir aos finais de semana, ela é algo que não depende exclusivamente daqui da zona eleitoral. Depende de autorização por conta de sistema de informação, né, do nosso tráfego de dados, e também da questão organizacional, né, de servidores, de todo um custeio. Então, como a abertura de final de semana pode ficar mais caro para o contribuinte, então a ideia é que o próprio contribuinte vá, tente se organizar para ir nesse período ordinário, né?
Porque hoje é de segunda a sexta-feira, né?
Sim, segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às
18 horas. Então, porque no sábado não está tendo atendimento, né?
Atualmente não. Nem sábado, nem domingo, nem feriados. Feriados nacionais, né? Então, desculpe eu ser insistente, mas no dia 23, agora, sexta-feira, é uma oportunidade, porque é feriado em Londrina. Então, é uma oportunidade para que as pessoas que trabalham em Londrina, ainda que enfrente um pouquinho mais de fila, no dia 23, isso é possível que aconteça, mas é melhor porque já consegue resolver já a situação.
Com a palavra, vereadora Dirley de Lima.
Quero cumprimentar o presidente, quero cumprimentar os vereadores, quero cumprimentar o prefeito, doutor Zé, que aí está, doutor João Excelentíssimo, da Justiça Eleitoral de Biporã. É uma honra receber o senhor aqui em nosso plenário, na nossa cidade.
Obrigado, excelência.
E eu queria, doutor, saber uma coisa que, na minha opinião, é bastante importante o povo ficar sabendo disso. Que, analisa bem, tem várias pessoas aqui na cidade de Ataizinho que eu já vi algumas dificuldades com comprovante de residência. A pessoa tem o título e mora em casa alugada e não tem água e não tem luz no nome desta pessoa.
Sim.
E é uma coisa, doutor, que é muito difícil até de analisar. E qual é a possibilidade que existe? A pessoa tem o título daqui de Ataizinho, vota aqui por muitos e muito tempo, e talvez não tenha água e luz, nem água nem luz no nome.
Sim. Vereador, no início do mês de maio, se eu não me engano, foi baixado um ato administrativo, uma portaria, que estabeleceu, então são vários documentos, não, por exemplo, correspondências bancárias, de maneira a ampliar a possibilidade do eleitor daqui, de Ataizinho, demonstrar o seu domicílio eleitoral aqui. Então, não é algo assim, que não é apenas água e luz, ou comprovantes oficiais como água e luz, né? Outros comprovantes, ainda que em nome de terceiros, mas que o eleitor consiga demonstrar, por intermédio de outros documentos, que ele efetivamente mora, reside, tem domicílio eleitoral em Jataizinho e em Ibiporã, é permitido, né? A ideia não é, tolher o direito do eleitor, ao contrário, é que ele mantenha o seu direito de voto no seu domicílio eleitoral, porém, dando segurança para evitar fraudes. Então, aqueles que não residem aqui, que não tem nenhum vínculo com o Jataizinho ou com o Ibiporã, e que, por benefícios que a gente não saberia bem dizer o porquê, mas que quer continuar votando aqui em Jataizinho. Então, a ideia é, ao mesmo tempo, permitir essa amplitude de possibilidade de demonstrar o vínculo efetivo com Jataizinho e com Ibiporã, e, ao mesmo tempo, garantir que ele consiga demonstrar. Então, não é a interpretação, ela não é restritiva, ou seja, de diminuir a possibilidade, né? Ao contrário, ela é permitir com que o eleitor, de maneira segura e com outros documentos, que ele possa demonstrar que ele tem vínculo com o Ibiporã. Por exemplo, a conta de água e luz não está no seu nome, mas ele tem um contrato de locação, né? Ele tem um contrato de parceria agrícola, e que demonstra que ele tem residência, que ele mora ali, que ele tem vínculo, né? Hoje também é muito comum filhos que residem com os pais até mais tempo, né? Demoram para sair de casa. Culturalmente é um perfil do nosso país, tem acontecido. Então, residem com os pais, os documentos oficiais, água, luz, telefone, estão no nome dos pais. Ele conseguindo demonstrar, por intermédio de correspondência bancária, matrícula em instituições de ensino, cadastro, imposto de saúde, todos esses documentos, sozinhos ou somados, né, dentro do que foi estabelecido lá nessa portaria, está à disposição lá no cartório, mas a equipe toda, notadamente os nossos servidores lá, eles estão muito treinados e têm as informações para filtrar, né, aquilo aqueles que eles verificam pela documentação que tem domicílio aqui, eles vai ser permitido o recadastramento biométrico. O eleitor não deve deixar de ir com essa preocupação, porque se eventualmente faltar algum documento, ele conseguir demonstrar o vínculo dele com o Jataizinho ou com o Ibiporã, será feito o recadastramento, né? Então, repetindo, senhor eleitor, não tenha medo de procurar justiça eleitoral por, às vezes, faltar um documento no seu próprio nome, porque existe a possibilidade, e se está em dúvida, esse documento serve, esse documento não serve, nós lá faremos a análise, os atendentes ali farão essa análise e estão orientados a verificar essa possibilidade. Então, se ele conseguir demonstrar o vínculo, ele certamente terá o recadastramento biométrico.
Doutor, um comprovante que tenha um vínculo com a cidade, esse é o suficiente.
Sim.
Com saúde,
sim.
Inclusive, ação social,
esses exemplos que eu dei, eles estão previstos lá nessa portaria, tá? Até na primeira reunião que nós fizemos, já foi uma preocupação que nos foi passada, né? Essa dificuldade. Então, verificando essas portarias de outras zonas eleitorais, do próprio enfim, nós montamos, né, um ato administrativo, chamada de portaria, e ali tem inúmeros documentos que eles estão aceitando. Mas tem algum documento que eventualmente não está ali. Então, nesses casos omissos que a gente chama, as pessoas que estão treinadas ali, em última análise, os servidores de carreira do TRE, eles têm esse treino, esse conhecimento técnico para identificar, olha, pode, aceita, não aceita, né? Então, o eleitor não deve, porque aquele que tem vínculo com o Jataizinho, com o Ibiporã, eu garanto para o senhor que conseguirá demonstrar, de alguma maneira, o vínculo aqui com o município, porque a ideia é a facilitação e não se tolher esse direito fundamental que é o voto. Eu agradeço muito a participação de Vossa Excelência, mas eu não sei se eu estou atrapalhando
não,
a sessão ordinária dos senhores. Então, enfim,
O senhor tem o espaço que o senhor...
Eu agradeço imensamente. E eu só peço assim, desculpas de casos, alguns casos concretos, que eventualmente os senhores possam me perguntar, que dependendo da situação, eu até por disposição legal, né, informalmente assim, eu não poderia me manifestar. Todos esses casos que os senhores me perguntaram, em princípio, acho que não, que faz parte da orientação, daquilo que eu me propus a vir aqui. Mas alguns casos assim, concretos, que possam implicar alguma consulta que necessariamente precise de uma manifestação formal, né, da Justiça Eleitoral, eu peço desculpa aos senhores, mas aí eu não poderia me alongar muito, né? Acho que até já me alonguei demais, né, excelência?
Isso é bom. Doutor, muito obrigado. E eu, mais uma vez, eu agradeço a presença, a honrosa presença do senhor aqui em nosso plenário.
Eu é que agradeço.
E eu fiquei contente de escutar o que o senhor está falando, deixar bem claro a todo o povo, que estão todo mundo, uma audiência, a Câmara de Vereador, pela Rádio Nova Geração. E muito obrigado, e honrosamente, a gente fica gratificando o senhor participar aqui junto com nós. Muito obrigado.
Eu que agradeço, excelência.
Doutor, eu vou fazer mais um breve comentário, até pela pergunta do vereador Adir. Esse vínculo, eu vou fazer uma pergunta assim. Pessoas que há muito tempo já não moram mais aqui, mas existe um vínculo, bens imóveis, que tem bens em Jataizinho e mais, hoje o bens imóvel dele hoje pode estar alugado para uma outra pessoa. Essa pessoa tem a garantia de que ele não quer continuar?
Essa situação está prevista ali na portaria. Como eu ia repetir para o excelência, ele tem que comprovar o vínculo aqui com o domicílio eleitoral.
Está respondida.
Tá? É o domicílio eleitoral. Então nós temos lá nessa portaria, até vou pedir para que o pessoal do cartório encaminhe para a vossa excelência, pedir para encaminhar, se a presidência não tem, eu pediria para encaminhar para o senhor e eventualmente se houver interesse dos demais vereadores, então estará disponível, que é um ato público, né? Uhum. E de que a gente tem interesse, inclusive, que se divulgue para que as situações em que são permitidas, né, a manutenção, a demonstração do domicílio eleitoral, elas estão previstas na legislação ordinária, né, e também no esclarecimento por meio desse ato administrativo, que ele, na verdade, ele só esclarece aquilo que já está na lei.
Tá certo, tá respondido. Bom, todos os vereadores, eu deixei o espaço livre. Agora quero passar a palavra ao prefeito de Seu Urbano, também. Está aberto para que faça ou tenha alguma pergunta ao excelentíssimo doutor João Henrique Ortolano, juiz eleitoral da nossa comarca de Bipora. Com a palavra, prefeito de Seu Urbano Pereira.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer que é o presidente da casa, a todos os nobres edis aqui, vereadores, agradecer aqui, mais uma vez, aqui, a população de Jataizinho, doutor João, que se faz presente hoje, é o juiz eleitoral do município de Ibiporã e também de Jataizinho. Na verdade, eu acho que todas as perguntas foram feitas pelo vereador, pelo presidente da casa. Já estivemos com ele, eu, assim também como presidente, em outras oportunidades, e estamos bem cientes de tudo aquilo que realmente é necessário. Estamos diante dessa situação, mostrando a nossa adesão juntamente com o município de Porã, para que seja importante a transferência do título, a troca do título do pessoal, né, através da biometria, facilitando assim a população através de transporte, né, que estamos aí tentando ter aí algum suporte legal para que a gente possa usar o ônibus da educação, mesmo que num contraturno, né, que para que não deixe de atender a educação em 100%, na qual é a necessidade. E procuramos outros caminhos também. Contamos com todos os vereadores, a população toda, né? Quero deixar bem claro que, como vocês sabem, o brasileiro é acostumado a deixar tudo para a última hora. E a gente vê assim que esse prazo não é muito longo, encerra 10 de novembro. Se tratando de 40 mil eleitores, se as pessoas não procurarem urgente, depois vão ter dificuldade com fila, com transtorno. Então eu peço aí à população que procure o mais rápido possível o cartório eleitoral para facilitar isso, para que no final não existe aquele tumulto, né, de sempre, né, e para que todo mundo tenha o seu título de eleitor, como disse o doutor João. O pessoal não precisa só do título para votar. A gente vê que o povo está descrente. Eu não vou mais correr atrás de título, não vou renovar. Mas, além de ser muito importante ainda o cidadão escolher o seu candidato, e com essa eleição direta que nós temos, também é importante para uma viagem, tirar um passaporte, né, um concurso público, entre outras as coisas, né? Então, estamos aí alertando. Vamos, através de carros de som, através dessa semana, da Rádio Comunitária, já está comunicando. Essa Casa de Lei, tenho certeza que vai estar sempre lembrando aqui, toda segunda, alertando e lembrando, né, para que o pessoal não esqueça e compareça. Esse pessoal de Londrina, como disse o presidente da casa, é muito importante a gente ressaltar que as prioridades de Taizinho são, e a preocupação também, são esse povo que trabalha fora, essa população que sai de manhã só retorna à noite, né, e muitas vezes não tem o seu tempo de estar procurando essa maneira de trocar o seu título. Como disse o doutor João, né, o juiz eleitoral, que no final vai haver sim alguns sábados. E esses sábados nós vamos estar aqui à disposição com ônibus para transferir aquela pessoal que não tem condições de transporte, para se facilitar esse pessoal a transferir o seu título. Então, e ressaltar também, né, doutor, que esse recadastramento eleitoral, a gente é sabedor de que a curto prazo, talvez o ano que vem, a população vai ter acesso a um documento único, né, doutor? Unificado. E então esse pessoal que está recadastrando agora no cartório eleitoral para o título, esse recadastramento já vai valer para o próximo documento. Então, assim, facilitando para que daqui, cidade que não tem recadastramento eleitoral, daqui um ano, se a hora que for existir esse modelo de documento único, esse pessoal de outra cidade vai ter que fazer esse recadastramento. Enquanto a população de Jataizinho e Ibiporã, que já está fazendo recadastramento eleitoral para a biometria, já vai ser usado esse mesmo recadastramento para fazer o documento único. Então, a gente deixa aí, mais uma vez, né, orientando o pessoal da comunidade, da população, para que procure o cartório eleitoral o mais urgente possível, e que nós, a partir da semana que vem também, já vamos estar disponibilizando ônibus, vamos estar comunicando através da rádio comunitária, através de som na rua, os horários e os local que os ônibus sairão para a cidade vizinha, né, para assim trocar o seu título. Agradecer mais uma vez a todos os vereadores aqui, a população, os munícipes aqui presentes, e agradecer também ao doutor João por estar aqui com a gente, passando essa mensagem aqui para os vereadores, para os nossos munícipes. Isso é muito importante e muito obrigado, viu? Deixo aqui a cidade à disposição, tenho certeza que o presidente também deixará, e os vereadores a casa de leis também, e todo aquele apoio que assim nós pudermos para atender a nossa cidade, para que ocorra integralmente no final desse período, que seja feito todos os títulos e que ninguém tenha nenhum prejuízo de ficar sem o título e ter mais prejuízo maior no futuro. Muito obrigado.
Bom, excelentíssimo doutor João Henrique Ortolano, essa presidência aqui deixa essa casa à disposição de Vossa Excelência, para que o que precisar do cartório eleitoral, como deixa à disposição os servidores aqui dessa casa também. E dizendo que
quando há necessidade, não precisa, pode chegar aqui no dia da sessão, que a gente sempre vai abrir um espaço à Vossa Excelência, porque a gente vê em Vossa Excelência a sua preocupação como juiz eleitoral, o que acarreta até talvez a pessoa fala, mas eu não, mas vem de Vossa Excelência a preocupação que pode transcorrer lá na frente da pessoa não fazer a biometria. Então eu quero, em nome dessa presidência, agradecer mais uma vez a Vossa Excelência e dizer que o convite fica feito novamente e também se Vossa Excelência tem seus compromissos, se quiser continuar na sessão, pode continuar, mas eu sei que Vossa Excelência tem muito mais coisas de responsabilidade também, até também ao prefeito municipal de Seu Urbano. Se quiser continuar na sessão até nessa fala, se quiser até ocupar o espaço aí para falar da administração da cidade também, mas se não quiser também, tiver outro compromisso, essa casa aqui entende. E fica à disposição de Vossas Excelências. Tá certo?
Senhor presidente, muito obrigado. Então agradeço mais uma vez a todos. E também estou à disposição lá no cartório eleitoral e no meu gabinete. Muito obrigado a todos.
Dirceu também, não sei se...
Olha, eu estou aqui à disposição, que aproveitar aqui que eu estou aqui, se algum vereador tiver alguma pergunta para fazer, alguma sobre a nossa administração. Não vim aqui para isso, porque eu vim aqui acompanhando aqui o Dr. João, mas estou à disposição também, né, para algumas perguntas que os vereadores quiserem fazer. Eu não sei como que está a agenda de vocês hoje aqui na Casa de Leis, né, dos trabalhos. Mas estamos à disposição, se tiver alguma pergunta dos vereadores. Se não tiver, eu me coloco à disposição para uma outra oportunidade e agradeço pelo convite que foi do vereador Antônio Laércio, né, e o Jorge, que estivemos lá no cartório eleitoral junto, né? Agradeço mais uma vez e dizer que o importante dos vereadores estar aqui junto, forçando e lutando e apoiando essa troca de título da biometria.
Hoje, Dirceu, essa presidência aqui deixa o espaço se você quiser falar sobre a administração. Caso pergunta, governador, não vou abrir espaço, não vai. Mas se Vossa Excelência quiser fazer algum comentário, essa presidência dá aí o espaço de 10 minutos, se você quiser. Se você também não quiser, a gente respeita, né?
Bom, então eu vou aproveitar aqui e dizer aos nobres pares, aos vereadores, que a gente está num momento importante do município, né? Hoje estamos fechando quase que o primeiro semestre, e dizer que realmente tudo aquilo que a gente falou no início da gestão, já estive aqui nas casas de lei respondendo algumas perguntas e falando, quase todo mês, final de mês, eu passo pela rádio comunitária e passo para a nossa comunidade tudo aquilo que vem de encontro, a dificuldade, aquilo que vem de avanços, né, que a gente tem que ter nas demandas da saúde e de toda a cidade. E dizer que, com todas as dificuldades que passa o Brasil, que passa o município, que passa o nosso estado, a gente tem conseguido alguns avanços, né, através de emendas parlamentares, que a gente já começa a respirar aquilo que a comunidade tanto anseia, depois de 6 meses, né, a gente vê aí a angústia de muitos, né, a ansiedade às vezes até, porque a cidade realmente está com muita dificuldade assim, no saneamento, e muitas vezes em outros setores também, mas a gente pode deixar a população bem tranquila e dizer que hoje, às vezes eu vejo gente comentando aqui, que o hospital, que o posto não tem remédio, na verdade não é verdade isso, né, que estão falando. Porque todo aquele remédio que é o básico, né, que é de obrigação do município, nós temos à disposição do nosso município. Todo atendimento médico também, através do posto de saúde, através do posto central, do posto da Vila, do posto do Jesuíno Norsalinete, através do convênio com o hospital, né, através de todo esse atendimento médico, nós temos atendido naquilo que é possível toda a nossa população. Então, tivemos dificuldade sim no primeiro e segundo mês, por motivo de alguns médicos ter pedido a conta, né, e a gente tem que abrir licitação, a gente tem que fazer vários processos, né, para que isso venha a contratar novos médicos. Então, houve essa dificuldade em licitações de remédio, mas hoje, na área de saúde, estamos atendendo dentro daquilo que nós propomos. Temos que melhorar, sim, melhorar em alguns avanços, até em exames, através da CIMEPAR, que todo mundo sabe que o Brasil hoje tem muita dificuldade na saúde, porque o investimento é pouco, né? Muitas vezes a gente vê pessoal aí que depende de um exame, e vai pela CIMEPAR e espera aí 2, 3 vezes na fila, mas isso não é culpa do município, e sim do governo federal, porque é o SUS que atende mal. Aquele básico que é a obrigação do município tem atendido, e na medida do possível, alguns casos a mais também, em alguns exames que não se encontram aqui à disposição no nosso posto de saúde. Com relação à nossa malha asfáltica, que hoje também é muito cobrada, por estar aí a Deus dará, na verdade, né, muitos buracos, a gente vem já há 2 meses tampando esses buracos, dando uma melhorada. E dizer também que agora a gente começa já com algumas partes de recape, agora a partir de julho, agora a gente já começa a fazer alguns setores. É a cidade toda, né, como diz o vereador Adir, 10 milhões não faria toda a malha asfáltica do nosso Jataizinho, mas à medida do possível nós vamos atendendo as piores partes, né, e buscando, que nós estamos no começo de mandato, porque 6 meses, com todas as dificuldades, é um início ainda, né. Mas eu quero até no final do ano já deixar assim a comunidade bem mais contente, já com bastante área, já com um recape. O setor do Maria Júlia, se Deus quiser, a gente já, final de 2017, a gente já concretiza o asfalto. Estamos tendo dificuldade pelos convênios anteriores, que não foi feito o asfalto, e aí foi cancelado a empresa, né? Até existe pergunta lá dessa casa de lei para a gente responder sobre isto, então já estou aproveitando e respondendo aqui verbalmente, que foi encerrado um convênio em novembro, e a empresa que tinha esse convênio, que tinha ganhado essa licitação, realmente ela não aceita esse cancelamento. Por quê? Fizeram uma parte do trabalho. Então, juridicamente, nós estamos negociando para que ela desista disso, para que nós possamos fazer a licitação de outra empresa que vai ganhar para fazer isso, esse Maria Júlia. Então, quanto mais rápido a gente conseguir resolver esse problema jurídico, aí a gente começa o trabalho, vereador, dessa nova etapa, que é um novo recurso que a gente conseguiu através do deputado Stefano Júnior e o Cury, Alexandre Cury, né? Essas emendas, que tem uma emenda também da União, né, que ainda não foi perdida, ainda estamos tentando recuperar ela, por ter perdido muitas metas, muitas vezes você não consegue cumprir um recurso que ficou durante 4 anos aí na conta bancária. A empresa que ganha, passa 4 anos, ela não quer fazer pelo mesmo valor. Aí também tem aquele problema da judicial, que não aceita diminuir metas. Então, por isso é a dificuldade. Mas o povo da Maria Júlia pode ter certeza que a gente está direcionando tudo aquilo que a gente pode de importante para que seja feito, sim, esse asfalto esse ano, para que aquele povo pare ali de sofrer com aquela poeira, com aquela lama, que a gente sabe que... E também para de ouvir também tanto comentário sobre Maria Júlia, que já passou 4 mais 4 mais 8 e ninguém conseguiu fazer. Então, eu vejo aí, não estou culpando aqui nenhum prefeito, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer esse asfalto. Porque é uma coisa que é necessária e é um objetivo da gente. Primeira coisa, sim, esse ano é o Maria Júlia. Também dizer para vocês sobre emendas parlamentares, que a gente tem aí emenda parlamentar em recap, nós temos emenda parlamentar no Maria Júlia, são 2 emendas, né? Nós temos emenda para saúde, para reforma, emendas para remédio, exames, tudo através do Rubens Bueno também, através do deputado Stefano Júnior, pai, né? Temos máquina, escavadeira vasculante, Temos caminhões chegando, tudo isso em emendas parlamentares para esse ano, que dá em torno de 2,5 milhões. Então, com toda a dificuldade, a gente foi atrás, a gente buscou, a gente trabalhou e vai continuar trabalhando. Porque por isso que é importante estar indo em Curitiba, porque aqui em Itaizinho tem a despesa. O resultado e o dinheiro está lá em Curitiba, então por isso da minha vida a Curitiba e buscando sempre. Eu sempre falei, se o prefeito pudesse morar em Curitiba e deixar o secretário de governo aqui, eu acho que conseguiria mais recursos ainda, porque as emendas saem e você tem que estar lá para aproveitar as oportunidades e trazer esse recurso que tanto é necessário para a nossa população. De outra maneira, também quero deixar aqui, já falei aqui uma vez, quero deixar para vocês também sobre a área de litígio, né, que é uma coisa que eu já tive que 3 vezes em Curitiba só para resolver esse problema. Toda a população e também os vereadores sabem da dificuldade que os agricultores dessa área têm passado, né, por ter mudado o seu endereço através do talão de água, de luz, né, direcionado para sair, né, moradores que têm necessidade de renovação de cartão de pedágio, morador que tem necessidade de fazer a biometria, né, como a gente já foi acabado de citar aqui, e a Copel transferindo toda essa parte de energia, de endereço, para sair por esse litígio, na qual coloca o nosso, essa área municipal coloca dentro do mapa de Açaí. Então, hoje, se eu posso até passar um explanamento aqui para os vereadores, que o último dia que eu estive lá com o deputado Alex Casiani, nós já conseguimos levantar toda a situação. Por que existe esse motivo de ter essa briga de litígio desde 52, que foi o primeiro prefeito, Manuel Novisky? Então, foi um acordo que fizeram os dois, passaram essa terra para Jataizinho, colocaram no papel, está lá o livro, né, no papel lá, tudo escrito lá, a divisa, onde que é a divisa, que esse terreno participa, já era doado para Jataizinho, só que não chegou a passar na Assembleia e não foi feito lei. Ficou só naquele documento, está lá no TCG, né, o documento para todo mundo ver. Até vou pedir um histórico de tudo isso aí que acontece, que aconteceu durante todos esses anos, né, que de 52 a 2016. Então, na verdade, não houve nenhuma movimentação diferente. Simplesmente nunca foi de Jataizinho esse terreno, legalmente. Esse terreno sempre foi de Açaí, mas o prefeito de 52 doou essa área para Jataizinho e colocou no papel, mas não foi passado pela Assembleia Legislativa, então não foi transformado em lei. Em 74, o prefeito Evilado Rajão Cordeiro esteve lá, reabriu essa negociação, mas na época, através do deputado Rosário Pitelli, mas na época o prefeito de Açaí não aceitou fazer a documentação e legalizar. Em 98, também o prefeito, o doutor Luiz, também se manifestou no processo, né, e também não conseguiu. Então, eu vejo com dificuldade, mas também não vejo impossível, porque nós temos toda a documentação, com escritura, tudo está lá. Todo mundo sabe que foi doado para o Jataizinho e que toda a vida o Jataizinho que cuidou dessas áreas, que investiu em escola, que investiu em obras lá e fez tudo esse necessário lá. Então, vou apertar mais agora através de um processo de fazer, assim, um bastinado legalizado, né, uma audiência pública lá no sítio, com todos os moradores. Quero convidar toda essa casa de lei, todos os vereadores, a todas as pessoas, jurídico, liderança de Jataizinho, para estar presente, antes de conversar com o prefeito de Açaí, porque o que foi me orientado é impedir a doação legal para que o prefeito de Açaí assine, deixando essa área para Jataizinho. Seria o único meio de diz aqui realmente ser legalizado de Jataizinho. Mas a gente corre o risco de até o prefeito querer, mas a Câmara não querer, ou vice-versa. Então, primeiro vamos nos resguardar, pegar toda a assinatura dos moradores, ciente que eles querem ficar aqui, nessa audiência pública, e começar a fazer um movimento de um plebiscito. Para depois sim conversar com o prefeito de lá, saber qual que é a intenção, se ele tem interesse nessa área, que ele vai ter. Até hoje está lá no mapa dele, mas não tem despesa. Quem tem despesa é Jataizinho, né? E pensar até na possibilidade de entrar judicialmente requerendo os bens, se assim não tiver como ser de Jataizinho. Para que seja deles, eles teriam que desembolsar recursos no qual foi gasto nessa região. Então essa é uma situação que a gente está passando aqui rapidamente para vocês, para não atrapalhar muito o trabalho de vocês, e dizer que estamos à disposição a todos os vereadores aqui na prefeitura, para saber de tudo o que é necessário. Todos os setores meus estão à disposição para qualquer dúvida, né, que queira sanear e queira saber de todos os avanços e tudo aquilo que a gente está buscando para ajudar a Jataizinha a sair desse sufoco, que é esse índice que eu peguei de herança de 57%, consegui recuar em 4 meses em 1,6, agora hoje está 55,4. Tenho missão de mais 2, 3 meses eu voltar no índice normal, que é o 57. Né? Não é fácil administrar o município durante 7 meses engessado através do índice, além do que é necessário, do que a lei permite. Né? Isso aí tira a oportunidade de avanço em várias das áreas que a gente quer avançar. Né? Precisa lá do servidor, precisa lá no COCA, precisa lá no outro setor, mas a gente está engessado. Então a gente está fazendo o possível para que esse índice chegue no normal, para que a gente possa ter os avanços necessários em todas as áreas. Educação, cultura, área rural, que é importante também, né? Agricultura. Então, é aquilo que a gente vem procurando dia a dia. Na área de indústria, a gente está conseguindo aí um recurso para comprar um terreno. Todo mundo sabe que é o meu projeto piloto, da minha campanha, do meu ponto de vista, do meu objetivo principal, é a indústria. Então, já temos instalado aí o chocolate que a gente negociou para ficar aqui, que estava indo para a Rolândia. Né? Aliás, ele nem veio para cá, ele só veio aqui para tentar abrir aqui, mas não estava tendo apoio. Eu consegui fechar com ele, já deu alvará, está tudo regular, já está com 23 empregos trabalhando. Temos o empacotamento de aveia, mais 10 empregos. Temos aí agora o bloco forte já negociado para vir, só está faltando terminar os documentos para mandar para essa casa aqui, para ser aprovado aqui o terreno que já foi passado para outra empresa e voltou para o município. Né? São 4 mil metros que a gente está passando para essa empresa. Ela tem atualmente 20 empregos, mas tem a oportunidade de logo chegar a 30 ou 40 empregos. E tem outras empresas que a gente vem conversando também, que eu não vou citar nomes ainda, que é um começo de negociação. Então, a gente ainda está conversando a possibilidade. E eu tenho certeza que no final do mandato da gente, a gente quer estar pelo menos aí com 10, 15 ou 20 empresas aí de 30, 40 empregos. Esse é o objetivo nosso. Isso aí que vai trazer receita, isso aí que vai libertar nós da receita mola, que é o SPM, que deixa toda a vida sufocado o município, porque... Obrigado, doutor. Deixa sufocado porque quando você tem uma despesa que só cresce, que despesa só cresce, nunca baixa. Aí você pega uma receita que é feito mola, uma hora está lá em cima, outra hora lá embaixo, aí deixa engessado toda a nossa cidade, e aí você vê a pobreza invadindo, tanto na área da saúde, na educação, aí na rua você vê os buracos, às vezes não tem condições de arrumar. Então, por isso que eu vou buscar sempre indústria. Esse é meu principal objetivo. Vocês que acompanharam eu na minha campanha, vocês sabem que o que eu mais falava era isso, e é isso que eu estou fazendo nesses 4 meses, já com 30 e poucos empregos, e a possibilidade até no final do ano, no mínimo 90 em 4 empresas. E conseguindo acertar juntamente com a Câmara a compra desse terreno, a legalização desse terreno, que se a gente conseguir comprar aí, que seja aí 3 alqueires, que seja aí 75, 74 mil metros, isso aí dá para colocar no mínimo, Jorge, no mínimo aí, vereador Antônio Laércio, no mínimo 40, 50 pequenas empresas, de 20, 30 empregos. E o dia que esse terreno já tiver já todo cheio, completo, com certeza nós já estamos recebendo recurso dessas empresas através de impostos para comprar mais 2, 3 alqueires. E assim deixar o município aquilo que eu disse, ó. Eu não vou conseguir fazer muita coisa, que eu estou pegando o município com problema financeiro, o país com problema financeiro. Mas eu quero ser a mudança, o começo da mudança. E começo da mudança você faz com indústria. Você faz com busca de receita. E receita nunca vem a curto prazo, a receita vem a longo prazo. Então era essa oportunidade que eu queria para buscar isso sempre. E conto com a Casa de Lei, conto com os vereadores junto, para que façamos aquilo que eu sempre disse. Junto chegaremos mais longe e mais rápido. Muito obrigado pela oportunidade. seja dela que está falando sobre isso hoje. Quando precisar conversar com a gente, estamos à disposição da prefeitura, e quando precisar que eu venha aqui também, será um prazer estar aqui com vocês, passando a posição dia a dia dos avanços que nós estamos conseguindo para o município de Taizinho. Mesmo que lento, mesmo que devagar, mas são avanços importantíssimos para o futuro. Muito obrigado.
Bom, eu quero dizer ao prefeito municipal de Sr. Urbano que essa casa aqui, como eu sempre disse, está de porta aberta para que Vossa Excelência venha a essa casa. Não precisa nem ser convidado. Quando Vossa Excelência achar que tem alguma novidade, que quer falar alguma coisa aqui, essa casa está de porta aberta. Não precisa nem ser convidado. Está aqui, ficará de portas abertas. Como eu até quero dizer ao meu caro vereador Adir Leite, eu não vou abrir espaço para pergunta, porque senão um pergunta e o outro quer perguntar, e aí nossa sessão, hoje, como já recebemos aqui o juiz eleitoral da zona eleitoral da nossa comarca de Biporã, eu até peço desculpa, meu caro vereador Adir, para não deixar abertas as perguntas. Mas convido, deixo o convite aqui ao prefeito municipal, convite, quando ele achar que tem, ou não precisa nem o convite, estará aqui na próxima sessão, aí a gente vai ter muito mais espaço, aí até abro as palavras aqui para cada vereador, tá bom? Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanarem sobre proposições apresentadas ou assuntos de interesse relevante para a comunidade. Solicito do segundo secretário, Claudinei de Oliveira Cabral, que faça a chamada dos vereadores.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Adir Leite de Lima.
Senhor presidente, senhores vereadores que aqui estão, hoje duas visitas aqui em nossa casa, essa casa de lei, do excelentíssimo doutor João do cartório eleitoral e do prefeito municipal. E eu quero questionar alguma coisa, que vamos torcer muito porque o prefeito acerte e procure fazer o que é de melhor para o município, porque a gente tem uma esperança que essa administração decole e faça o possível para atender a população dentro da saúde, educação, e procurar fazer tantas e tantas coisas que o nosso município precisa, principalmente, vereadores, dentro da saúde é uma coisa muito importante, e que dê o respaldo necessário para o povo de Jataizinho. Eu também, senhores vereadores, eu fiz uma indicação, e vou falar da indicação aqui, senhores. Eu recebi uma reclamação do meu amigo Milton de Oliveira. Ele é cooperador da Igreja Assembleia de Deus, e ele tem uma programação na Rádio Nova Geração, aos domingos, antes do programa no qual eu faço junto com meu parceiro, Norival Rodrigues, e ele estava comentando comigo, senhores vereadores, sobre o transporte público daqui para Londrina. Ele trabalha lá no Magazine Luiza e tem uma dificuldade muito grande, senhores vereadores, do transporte público. Das 5 da manhã às 7h30, 8 horas, o ônibus vai com aproximadamente 100 pessoas dentro do ônibus. E o que eu estou fazendo? Pedindo o apoio dos senhores vereadores, mandando um ofício para Ouro Branco, para que eles façam ponham no mínimo mais 2 ou 3 ônibus nesse intervalo, para que o povo de Jataizinho tenha um pouco mais de condições de viagem daqui para Londrina. É uma coisa que o transporte público é complicado, às vezes no meio do dia pode ser o satisfatório, mas de manhã cedo não é. E eu também não vou prolongar tanto mais tempo de conversa, que tem mais vereador para falar, o tempo já se passou e já foi falado bastante coisa do doutor excelentíssimo do cartório da Justiça Eleitoral. O prefeito também falou várias coisas e vamos torcer que dê tudo certo. Muito obrigado.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Alex Antônio Gomes de Faria.
Alô. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores da mesa diretiva, aos demais vereadores que se encontram aqui presente, a população que está hoje aqui, a todos que nos ouvem pela Rádio Nova Geração, meu boa noite. Bom, senhor presidente, eu gostaria de usar minhas palavras hoje ressaltando e enaltecendo a presença do juiz eleitoral aqui na nossa comarca, porque nós estamos vivendo um momento de recadastramento. Tenho ouvido vários eleitores de nossa cidade que às vezes é aquele comentário popular: eu não vou recadastrar, eu não estou contente com os políticos, eu não estou contente com o que está acontecendo no Brasil, do que está acontecendo no estado e também pelo que acontece em nosso município. Mas eu tenho ressaltado a todos os eleitores de Jataizinho que, independente de você gostar ou não do político que está no poder, no município, no estado e na federação, o importante é que você não faça como a gente sempre ensina os filhos da gente quando estão começando a descobrir o mundo. A gente tem uma frase popular que eu acho que a maioria aqui deve ter falado para os seus filhos, que é aquele, a gente fala assim: não faça fusquinha para o outro para prejudicar você mesmo. Você tem que fazer a fusquinha para prejudicar a outra pessoa. O eleitor, ele tem que entender que quando ele deixa de fazer um recadastramento de biometria, ele não está prejudicando o político que ele não gosta, e sim ele está ajudando, porque é um voto a menos que ele vai deixar de dar contra aquele político que ele não gosta. Então eu sempre tenho falado para os eleitores, eu sempre tenho debatido isso nas redes sociais com os meus eleitores e com os eleitores da cidade de Jataizinho, que tem que fazer o título. Foi lembrado aqui também que para os próximos anos aí nós vamos ter aí uma conquista em termos de federação, que é a questão do documento único, que a gente sempre sonhou com isso, e aí vai estar aí nossos filhos usando, nossos netos usando, que hoje nós vamos ter parar de ter aquele monte de documento dentro da carteira, aquele monte de papel, aquele monte de cédula, e nós vamos ter um documento único, que o primeiro acontecimento dentro de tudo isso é a questão do título de eleitor. Então, na verdade, eu mais uma vez eu ressalto a todos os eleitores que estão nos ouvindo: pode não gostar do vereador Alex, pode não gostar do vereador Adir, pode não gostar do vereador Laércio, do Tizil, do Jorginho, do Bidu, do Dindim, do Toninho, do Gordo e do prefeito Dirceu. Ninguém é obrigado a gostar de nós como político, mas não se prejudique porque não gosta de nós. Vão lá, façam o recadastramento, para que vocês possam, se não gostem de nós, votar contra a gente, mas que vocês possam exercer a cidadania de vocês como eleitores. Porque aquela pessoa que não vota, aquela pessoa que não é eleitor, ela é igual um corpo sem alma. Ela é uma pessoa que não tem como você exigir hoje para fazer um concurso público, não tem como você hoje ter um benefício do governo federal, um benefício do governo estadual e até de um possível, talvez, recurso municipal que possa vir adquirir futuramente nosso município. Quero também, antes de passar, retornar a palavra ao segundo secretário, dizer que achei importante a presença do prefeito municipal aqui hoje também, porque eu comentava que brincava com o vereador Cícero, que nós que já estamos aqui em alguns mandatos, A gente sempre percebia que os prefeitos acabavam correndo da Câmara Municipal. Eu que fui líder aqui do ex-prefeito Vilcinho, era um sacrifício danado você chamar ele para vir na Câmara, que não gostava de vir. No mandato passado, nós tivemos até uma situação aqui, até cômica hoje de ver, um dia que nós chamamos o ex-prefeito aqui, o ex-prefeito chegou aqui, falou ali 5 minutos na tribuna, e eu e o vereador Maurílio, que hoje é presidente, nós queríamos fazer pergunta, ele saiu aqui no meio de todo mundo aqui, não deixou nós fazer pergunta. Então, eu acho que esse é o papel da Câmara e esse é o papel do Poder Executivo. Tirando as diferenças de lado, nós temos que estar aqui com um consenso de tentar mudar a realidade do nosso município. Eu falava, senhor presidente, só para encerrar, eu falava domingo, saindo do culto, eu falava para um irmão da minha igreja, onde eu congrego. Eu falava assim que Jataizinho hoje, nós precisamos de união, de uma Câmara forte, igual nós estamos tendo aqui nesse início de mandato, de uma prefeitura com um poder executivo forte e de muita reza e muita oração. Porque nós precisamos, seja qual credo for, seja qual religião for, seja qual crença nós tivermos, mas Jataizinho hoje precisa de oração, precisa de reza, e nós precisamos nos apegar muito com a fé que nós temos. Porque nós estamos atravessando um momento difícil no nosso país, onde nós estamos desacreditados, e nós precisamos, junto com a população de Jataizinho, voltar a ter a confiança. O povo tem que voltar a ter a confiança em nós, porque nós temos que deixar de lado aquele momento onde o eleitor, ele se julga o correto e o político o errado, mas no mesmo momento, esse eleitor que ele se julga o correto, ele corre atrás de um político quando o filho dele de 15 anos tem a sua moto presa, sem documento. Esse mesmo eleitor que às vezes pede para um político ir lá ver se não consegue um desconto no IPTU dele, esse próprio eleitor que quer driblar a fila onde ele está esperando para fazer um exame ou fazer uma consulta. Então nós temos que ter uma parcialidade a hora que for preciso e uma imparcialidade na hora que for necessário. Esse é o papel da Câmara, é tratar os iguais iguais e os diferentes diferentes.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Blandão de Oliveira Neto.
Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes da Rádio Nova Geração. Bom, eu quero dizer que também fiquei muito feliz com a presença do excelentíssimo prefeito aqui hoje. Ele veio para uma finalidade. E com a abertura do nosso presidente, ele acabou passando informações do que tem feito, de como tem agido, né? E o que nós temos aí de por vir da administração. Eu particularmente, senhor presidente, senhores vereadores, eu quero muito acreditar no que o senhor prefeito disse e que ele realmente consiga o tão esperado, tão polêmico asfalto do Jardim Maria Júlia, que consiga tudo o que ele disse aqui hoje, das empresas que ele está conseguindo trazer, que isso não seja ilusório, que se torne realidade para o bem do nosso município. E quero dizer também que, ao contrário do que muitos dizem aí, até concordo plenamente com o vereador Alex que acabou de dizer aqui, a gente não está aqui só para julgar, falar mal e criticar o prefeito municipal. Nós queremos que as coisas no município aconteçam. E eu tive semana passada no gabinete do excelentíssimo prefeito Jorge Urbano e quero deixar registrado que fui muito bem recebido por ele. Me atendeu na hora. Eu fui até o gabinete para tentar resolver o problema de um empresário do nosso município, o dono do posto Versalhes, o senhor Flávio. Fui na parte da manhã, o prefeito me atendeu, eu coloquei para ele a situação daquele estabelecimento, que por não haver alvará 24 horas, o estabelecimento estava com grande dificuldade e ia demitir 6 funcionários se não conseguisse o alvará 24 horas para também não perder o registro na ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo. O prefeito me ouviu, entendeu, pediu para mim voltar no gabinete às 2 da tarde com o empresário. Eu voltei até lá com o empresário e com o gerente. Novamente fui muito bem atendido pelo prefeito, que juntamente com a doutora Karina Tano explicou o que teria que ser feito para esse alvará ser cedido pela prefeitura. O empresário já tinha tomado essas providências, apresentou de prontidão esses documentos para a advogada do município, e na hora o prefeito mandou expedir o alvará 24 horas para aquela empresa, assim evitando a demissão de 6 funcionários. Então eu acho que é por aí que tem que agir. Eu agradeço mais uma vez ao prefeito pela recepção e pela forma que ele se colocou em resolver o problema. Então não é só críticas, não. Tem o que se falar e tem como se cobrar. Então hoje eu estou aqui, às vezes pela primeira vez, agradecendo ao prefeito pela atitude que ele teve como gestor, uma atitude louvável e de capacidade. Então, mais uma vez, eu quero deixar meu agradecimento ao prefeito Dirceu Urbano. E dizer também, senhor presidente, que ao mesmo tempo que a gente fala, o papel do vereador é cobrar. O papel do vereador é cobrar, é pedir melhoras. E tem vários fatos, vários requerimentos que nós mandamos para o Executivo Municipal, que uns foram respondidos, outros não foram respondidos até agora, às vezes até pensando que esse vereador vai deixar isso no esquecimento. Não vou deixar no esquecimento, vou cobrar. E tem vários requerimentos que foram respondidos com a promessa de ser resolvido o problema, e não foi resolvido até agora. E requerimento do mês de janeiro. Vou citar um exemplo. O padrão de luz do ginásio de esporte. Fevereiro, me desperdoa. O padrão de luz no ginásio de esporte. O padrão de luz da casa do morador do ginásio de esporte. O padrão de luz da casa do morador do estádio. Do vereador do estádio. Que responderam que já iriam tomar providência. E eu tenho conhecimento que essa providência não foi tomada até agora, e nós continuamos arcando com certos privilégios que alguns funcionários têm dentro da administração. Então, esse é meu papel, eu não vou deixar de cobrar, e não, eu quero deixar claro para o Poder Executivo que não vai cair no esquecimento, que eu sou muito bem organizado, tenho na minha agenda tudo marcado, como tenho certeza também que o diretor dessa casa é muito eficiente, muito competente. Então nós vamos cobrar de novo o requerimento que foi mandado e que o Poder Executivo ainda não nos respondeu. Muito obrigado por enquanto, senhor presidente.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Laércio dos Reis, Tizil.
Boa noite, senhor presidente, meus jovens pares, aos munícipes que se fazem presente nessa casa, aos ouvintes da Rádio Nova Geração, mais uma vez quero deixar aqui meu boa noite. E dizer que esta semana o vereador Antônio esteve aqui no conjunto Maria Júlia, mais uma vez, faz tempo que não se falava do hospital. O munícipe me cobrou, que semana passada passou mal, foi até o hospital de madrugada, teve uma ótima recepção pelos funcionários, pelas enfermeiras. Infelizmente, senhor presidente, na hora que ele precisava consultar, o doutor não estava lá. E me parece que o plantão era aí do doutor Luiz Sato. A gente tem feito algum pedido para ele, tem nos atendido prontamente, e foi acho que 3 ou 4 munícipes que já nos faz essa cobrança. Então, eu só gostaria de dizer ao doutor que possa estar revendo essas coisas que andam acontecendo, porque o pessoal, o rapaz foi lá para consultar, estava com muita dor, daquele pessoal mais antigo da nossa época, que não gosta muito de estar indo em médico, e chegando lá, ele receitou até uma injeção por telefone. Eu acho que a gente não fica contente, a pessoa não ficou contente, agradeceu até a gente por estar nos ouvindo, e falou assim, você vai me perdoar da cobrança que a gente está fazendo para você, que você não tem nada com isso, mas é uma cobrança que eu quero fazer, e daqui eu tive que sair até Ibiporã e pagar uma consulta particular para que estivesse sendo atendido, porque a enfermeira que está lá vai aplicar uma injeção na gente, que o doutor receitou por telefone. Então, a gente até gostaria de deixar aí um pedido ao doutor, que quando for assim, que ele possa estar indo até lá ao seu local de trabalho e atender os nossos pacientes e a nossa população. Agradecer aí o meritíssimo que esteve aqui na nossa casa aqui hoje, na nossa cidade, e já deixar bem claro à população que amanhã, às 10 horas da manhã, ele já nos garantiu que vai estar aqui na rádio também, passando mais informação. E aqueles que não ouviram aquele recado, como o vereador Alex passou agora mesmo para o pessoal, e que sexta-feira, o doutor até disse que Londrina vai ser feriado. Então, muitos daqueles que puder estar indo a Ibiporã fazer aí a sua biometria do seu título, que vá lá, faça, e não vai custar nenhum centavo, nenhum cruzeiro do seu bolso, e vai estar garantido aí dos seus documentos pessoais. A partir das 9 até as 18. E se você chegar lá às 5:30, às 5 horas, não precisa ficar com medo, não. Pode chegar, porque você vai pegar uma senha. Enquanto estiver com a senha, a preferência vai ser o pessoal que está lá. Se fechar o portão e tiver 10, 15 pessoas, como me garantiu lá a Carol, que é uma das responsáveis por lá, que vai ser atendido. Foi isso, né, vereador Jorge, que ela esteve nos falando, e o Leandro, né? O doutor também disse isso daí. Tem mais alguma coisa que a gente vai ser discutido no... aqui no longo do nosso trabalho? A gente está aqui com uma cobrança também para fazer de um requerimento que a gente fez, e vamos aguardar. No mais, passo a palavra ao senhor presidente.
Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Carvalho.
Boa noite, senhor presidente, excelentíssimo nobres pares, né? A secretaria dessa casa também, a todos que nos ouvem em casa, sempre um prazer poder estar aqui com a graça de Deus, né? Ser agraciado por esse momento, estar aqui em sessão. Eu gostaria de comentar, bom, anotei alguns pontos aqui, a fala do vereador Adir Leite em relação ao Ouro Branco. Dizer que há muito tempo eu ouço falar aqui dessa questão da Ouro Branco. A Ouro Branco, nós sabemos que ela oferta aos munícipes, vereadores, bons carros, só que infelizmente, vereador Adir, essa questão do horário é uma luta aí, né? Há muito tempo da Câmara, de outras câmaras já, inclusive relacionada ao último ônibus, viu? Eu me lembro que quando eu não vinha de carro para cá, porque eu venho sempre de carona, mas quando eu vinha da empresa de carro, de ônibus, às vezes eu deixava a empresa ali 9:30 e tinha que aguardar lá até 11:15 para voltar embora. Então, assim, tem que rever mesmo. E o município também tem que rever com carinho a possibilidade de estar analisando os pontos de ônibus, viu? Tem alguns pontos, vereadores, que está realmente, deixa muito a desejar, né? Imagina, falávamos aqui hoje, não sei qual vereador que citou, que nós temos, acho que foi o vereador Maurílio Marcello, se não disse o senhor presidente mesmo, nós temos de 3 a 4 mil pessoas, né? Trabalhadores em Londrina, quer dizer, imagina, tem alguns pontos, vereador Alex Faria, de ônibus da cidade que, de maneira degradável. Outra coisa que eu vou falar aqui, tem gente que não gosta, eu sou terminantemente contra ponto de ônibus em frente de bar. Isso tem que acabar em Jataizinho, viu? Porque às vezes, olha, eu já vi, e essa mistureba não dá certo. Às vezes tem uma família evangélica no domingo, que ela está indo para um culto, não que ela não queira se misturar. E aí você tem um cara babando de bêbado lá, o cachaceiro, e não só em todos os bares, em cima da família. Entendeu? Eu já vi família se retirar no meio do tempo, da chuva, porque não queria ficar. Tem gente que vai se doer, vai dizer, olha, o vereador está falando demais, eu acho que já tá indo, tem que começar a pensar no terminal do trabalhador. Açaí tem isso, né? Aqui tem que ter pelo menos três lugares agradáveis, por exemplo, lá no Antônio Zé Vieira, do lado da Supercreche, pelo menos na entrada da cidade, e outro na Vila Frederico. Nós temos lá aquele terreno comprado para fazer uma quadra de esporte, que não cabe meia quadra ali, não cabe meia quadra ali, e que de repente poderia servir para fazer um terminalzinho trabalhador ali na Vila Frederico, né, com um banheiro. Então assim, que eu sei que não adianta cobrar muito, mas que a população possa aí cobrar sim, e que de repente essa administração possa aí no decorrer do tempo, assim que for possível, ver a possibilidade. Vou repetir aqui, não sou contra o comércio, entendeu? Não sou em todos os comércios, mas eu já vi algumas situações que é degradável, entendeu? Às vezes tem uma mocinha lá que está indo para a faculdade, ou até uma família que está aguardando para ir para o médico, você tem ali os caras bebendo em cima. E aí, nós vamos o quê? É criticar o dono do estabelecimento? Não, ele não tem culpa, muito pelo contrário. Ele cede ali o espaço dele, a área dele, para que a pessoa possa aguardar o ônibus. Parabenizá-lo, presidente, pela forma diplomática, democrática com que o senhor tem conduzido essa casa, inclusive em relação à participação do prefeito aqui hoje, quando o senhor, de maneira generosa, abriu aqui espaço para ele, deixou com que ele pudesse fazer uso da palavra. Eu acho que esse estreitamento, essa aproximação do prefeito da Câmara, ela é muito importante. Acho que nós temos aqui, a gente sempre tem que dar o direito ao contraditório, o direito à fala também, e o senhor tem feito isso. E o senhor foi feliz quando o senhor disse ao prefeito que está aberto, que ele pode vir aqui em outros momentos. Em relação ao Ouro Branco ainda, vereador Adir, eu sei que é difícil, mas tinha que tentar rever essa concessão futuramente, viu? Vou repetir, ela oferta bons carros, mas tem alguns horários que você não tem, teria que ter dois, três ônibus, o pessoal vai feito lata de sardinha e embora. Então é complicadíssimo mesmo. Hoje tem um requerimento meu, junto com o vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto, quero agradecer ao vereador Toninho Brandão, que sempre tem contribuído em relação aos meus requerimentos, tem me apoiado em relação às minhas falas aqui, que é referente à convocação do ex-gestor do cemitério municipal, o senhor Youssef, né, Eucadre, e também do ex-funcionário, que parece que, com autorização da Prefeitura Municipal, esteve no cemitério, e aí se eu falhar aqui, eu vou me corrigir depois, como um subgestor, como alguém que contribuía ali, inclusive para a venda de alguns jazigos. Por que eu estou dizendo aqui? Eu estou com, e eu vou discutir daqui a pouquinho de maneira mais aberta, eu tenho um documento aqui de um cidadão de Jataizinho, eu vou estar discutindo daqui a pouco na hora do dia, e a gente tem que, infelizmente, fazer essa colocação aqui. Acho que vai ser de fundamental importância se a gente, de fato, conseguir a participação desses dois cidadãos que eu citei aqui na Câmara. Mas daqui a pouquinho, na hora do dia, nós vamos poder estar discutindo isso. Por enquanto é só, senhor presidente, com a palavra agora, o excelentíssimo senhor vereador Jorge Pereira dos Santos. Perdão, Jorginho. É Jorge dos Santos Pereira, Jorginho.
Senhor presidente, nobres vereadores, os munícipes pais presentes aqui, boa noite a todos. Os ouvintes da Nova Geração também, meu muito boa noite. E queria, hoje, que essa presidência enviasse um ofício para o secretário de Cultura da cidade de Biporã, Agnaldo Adélio Eduardo, que é um cidadão de Jataizinho. Eu acho que a grande maioria das pessoas aqui de Jataizinho passou por Ibiporã neste final de semana e viu o que esse cidadão proporcionou para Ibiporã e para a região, na 42ª festa junina daquele município. Uma festa maravilhosa, uma coisa inovadora que esse cidadão fez em Biporã. E nós ficamos aí muito felizes em saber que esse cidadão é um filho de Jataizinho, que está fazendo um belíssimo trabalho ali na administração municipal, junto com o prefeito João, comandando essa secretaria. Então, queria que essa presidência enviasse um ofício ao secretário de Cultura do município de Biporã, parabenizando ele pelo evento maravilhoso que ele proporcionou para Ibiporã e para toda a nossa região. E queria também agradecer aqui a vinda do nosso juiz eleitoral, Dr. João Henrique, onde ele fez aqui algumas colocações, algumas perguntas que alguns vereadores fez aqui para o juiz, inclusive a pergunta do vereador Adir. Eu até iria fazer essa mesma pergunta com relação aos documentos necessários para que pudesse aí comprovar o endereço para transferência ou para essa biometria. Então, ele deixou bem claro que são diversas as oportunidades de você comprovar, tá, esse atestado de residência, que fica bem claro para o povo, tá, não é um tempo tão curto, mas também, ao mesmo tempo, não é tão longo. Mas nós já tivemos aí aproximadamente aí 1.100 pessoas que já procurou o cartório eleitoral, 1.300 aqui, Dr. José Augusto Ribas Vedan, nosso procurador jurídico aqui. E é um número bom, está até estimado ali, conversando com o doutor, que acha que o povo de Jataizinho, mesmo com essa dificuldade de ainda o município não conseguir mandar o transporte, isso é importante. Para nós agora, vereadores, prefeito, nós temos que fazer essa campanha também para que as pessoas possam estar procurando o cartório eleitoral, porque hoje não é só naquele pensamento de ter o título e votar. Então, o título hoje ele tem uma grande importância para outras coisas na vida do cidadão do nosso município. E, mais uma vez, também o prefeito passou por aqui, hoje, nesta casa, deixando aqui algumas informações, e tomara que essas informações que ele passou possa se tornar realidade, tá? Principalmente essa questão da malha asfáltica do nosso município, que está, com o passar de cada dia, se tornando um caos para os nossos habitantes. Ele próprio também reconhece isso. Nós sabemos que, diante de todas as dificuldades existentes em termos financeiros, mas também tem a parte burocrática, que também é um complicador muito grande, mas existem algumas situações aí que a prefeitura já está correndo atrás e, de repente, já teve licitação, tem alguns recursos aí em vista que possa estar ajudando nesse sentido. Está hoje passando pela prefeitura, juntamente com o vereador Alex, o prefeito estava falando com o Mário, nosso engenheiro do município, para estar viabilizando um projeto nesse sentido do pavimento asfáltico em Jataizinho. Então, tomara que isso aí seja resolvido o quanto antes. E o vereador Antônio Brandão, ele mencionou aqui um assunto. E hoje, por coincidência, vereador, eu passando no estabelecimento ali na região do Pombal, um cidadão que trabalha no posto, ele veio me agradecer, tá achando que era a Câmara que tinha feito a intervenção junto ao prefeito, e eu disse que era o vereador Antônio Brandão que tinha feito essa cobrança. É o menino que trabalha ali no caixa, ali no posto Versalhes. Então, ele perguntou para mim, eu falei, não, foi o vereador Antônio que procurou o prefeito municipal e teve ali um diálogo junto com
o Flávio, que é o empresário, e fico feliz, tá, em ver, e essa é a nossa função, função de cobrar, função de poder estar ajudando. Então, eu fico feliz em saber que as coisas boas que nós fazemos aqui, as pessoas comentam por onde eles passam. E essa é uma maneira nossa aqui de estar trabalhando também, das pessoas que têm procurado aqui. E eu sempre tenho dito que é muito mais fácil falar com o vereador do que falar com o prefeito municipal. Então, o vereador está em tudo quanto é canto aí, sempre procurando algo em atender a população. Então, a gente é mais fácil de ser cobrado. E quando a gente é cobrado, nós temos que procurar prefeito, temos que procurar secretário para poder estar resolvendo essa situação. Porque, como sempre aqui, todos os vereadores dizem, nós não temos a caneta para poder estar resolvendo essas questões do nosso município. Quero agradecer mais uma vez o espaço aqui, presidente, e dizer que nós temos 3 requerimentos aqui a ser discutido e temos também a explicação pessoal. Boa noite a todos.
Com a palavra, excelentíssimo senhor presidente, Maurílio Martiello Bidu.
Bom, primeiramente, quero agradecer aí a todos os vereadores, o Nício aqui presente, o Hermes, o Anacleto, o Bim, a Zilda, ouvinte da Rádio Nova Geração, meu boa noite. Todo mundo já ouviu aqui hoje o nosso juiz eleitoral da comarca de Biporã, aonde pede aí para a população que faça a revisão do seu título de eleitor, que é a biometria, que esse documento vai ser usado lá na frente, e que até aproveitar aí as pessoas que trabalham na cidade de Londrina, dia 23 de junho, é feriado em Londrina, se puderem fazer essa revisão, que vá até a cidade de Biporã, como foi dito. E aqui também, hoje aqui, quero fazer aí um pedido ao secretário de obras, o Marcão, aqui lá no conjunto Milton Félix Pessoa, na rua Ayrton Senna, tem um entulho ali na rua, em frente à casa do senhor Bim, e que necessita que a prefeitura faça o recolhimento desses entulhos aí. E o pessoal ali do conjunto também estão cobrando aí a iluminação e buracos lá nesse conjunto, que tem rua ali que está sem condições de tráfego por motivos de reparos. Então, fica aqui a cobrança dessa casa ao secretário de obras, senhor Marcos Martini, que faça aí os consertos aí nessas ruas. Quero dizer também aos meus caros pares que hoje nessa sessão aqui, através de um requerimento aprovado por essa casa, foi convocado a diretora ou a presidenta da PAI para que estivesse aqui hoje falando sobre os recursos recebidos desta administração durante os últimos anos. E a gente pegou aqui, aonde no dia 14 de 6 de 2017, a PAI recebeu esse ofício dessa casa, que foi recebido através da senhora Karina Veloso Antunes, secretária, com a portaria 06 de 2 de 2015. Mas, infelizmente, nem responderam o ofício, meus caros pares. Eu não sei se realmente a direção da PAI trata essa casa aqui como brincadeira ou faz de conta que não existe um requerimento votado aqui pelos 8 vereadores, pela maioria absoluta. Não sei qual medida será tomada, porque até parece aqui, já veio um projeto aqui para essa casa, passou pela comissão, a comissão pediu alguns documentos, foi solicitado, já aqui, depois disso, solicitado um ofício convidando a diretora da PAE ou a presidente da PAE, também não foi respondido, e agora através de uma convocação, também foi recebido, foi respondido, não foi nem respondido. O que eu vejo aí, através do projeto, o prefeito municipal pediu, depois de alguns pedidos desta casa, sobre os recursos recebidos do município, aonde o município já vem repassando por vários anos um recurso municipal. E o que essa casa queria saber é sobre os recursos, aonde foram aplicados. E, infelizmente, eu não sei se vocês, vereadores, observaram no começo da fala do excelentíssimo doutor juiz da comarca de Biporã, doutor João Henrique Ortolone. No começo ele até disse aqui que essa casa aqui é uma casa de lei, que é uma casa que o trabalho do vereador é fiscalizar. Não sei se vocês observaram que ele citou isso aqui. O trabalho do vereador é fiscalizar e votar em projetos de lei. É isso que realmente é o trabalho do vereador. Não sei se alguém prestou atenção, e o excelentíssimo juiz citou aqui, quando ele agradeceu aqui o espaço, antes de ceder o espaço para ele. E você não vê... Tá certo que hoje a PAE, ela não teria que dar satisfação aqui para essa casa se ela não recebesse dinheiro municipal. Mas, a partir da hora que ela receber um real de dinheiro municipal, ela é obrigada a dar satisfação aqui. E eu não vejo qual o motivo da presidente da PAE, da diretora da PAE, não vim aqui através de um convite e agora através de uma convocação. Até parece que tem um bicho papão ali. Até parece que tem alguma coisa de errado. Até parece que estão querendo esconder alguma coisa. E isso é o que nos preocupa. Uma administração que ali foi comandada hoje não é mais, mas foi comandada pelo prefeito, e o senhor Urbano, que esteve aqui hoje, que sempre pregou a transparência, sempre pregou a transparência de tudo. Como ele disse aqui hoje, que qualquer vereador pode ir lá na prefeitura querer saber, querer ver qualquer coisa. Mas o que eu não entendo, uma PAE que foi administrada por mais de 10 anos, e de repente trata essa casa aqui como se fosse um Zé Ninguém. Então eu vou ver aí com a minha parte jurídica dessa casa quais são as providências que podem ser tomadas, inclusive até ver esses recursos que estão sendo repassados para a PAI, o que pode ser feito, porque em nenhum momento veio aqui a explicação. Também, como eu quero agradecer aí as palavras de cada vereador, principalmente do vereador Claudinei, eu sempre disse aqui que essa casa aqui não é minha e nem de nenhum dos vereadores. Que essa casa aqui é a casa do povo. Porque nosso mandato é passageiro. Nosso mandato se encerra daqui 3 anos e 6 meses e mais uns dias aí. Só que nós temos uma diferença aqui. Nós, vereadores, para estar sentado aqui, tivemos que ter o voto do povo. Nós tivemos que sair através dos amigos, através dos companheiros, e pedir o seu voto para representar a cada cidadão aqui nessa casa. É diferente de secretário na prefeitura. Que secretário na prefeitura, ele não precisa de voto da população para ser um secretário. Lá é escolhido através do chefe do Poder Executivo. Então é diferente de um vereador. E eu sempre prego aqui, vereador Claudinei, o que eu estou notando nessa administração é que alguns secretários não respeitam o vereador. Não respeitam o vereador aqui dessa casa. E que alguns pensam que isso aqui é uma brincadeira. Mas você pode ter certeza de uma coisa, que a administração pública, lá na frente, através dos seus secretários, vão se arrepender. Para depois não dizer que essa casa aqui é covarde. Que essa casa aqui não ajudou a administração. Vocês tiveram um recado hoje aqui, onde o chefe do Poder Executivo disse aqui que mais vezes, se ele for chamado, se ele for convidado, para ele vir. E eu disse que ele não precisa ser convidado, e nem convocado e nem chamado. Que essa casa aqui está à disposição dele. A toda sessão. Mas que a administração também precisa puxar a orelha de alguns secretários aí, que andam falando de alguns vereadores. E o prefeito precisa saber disso. Porque eu acho, que eu sempre falei, que o prefeito, ele não tem que tratar o vereador Bidu, porque foi do lado dele, o vereador Alex, o vereador Adir, o vereador Laércio Fernandes e o vereador Tizil e nem o vereador Jorge. Aqui, a administração tem que tratar todos iguais. Tanto o vereador Gordo, como o vereador Antônio Brandão e o vereador Claudinei. Porque eles tiveram voto para estar sentado aqui. E alguns secretários precisam ter respeito. Para não andar falando aí em porta de barracão, em porta de boteco. Então estou mandando um recado para a administração pública que cobre de alguns secretários o respeito, não só comigo, mas a todos os vereadores aqui dessa casa. E não havendo mais nada aqui no expediente, essa presidência coloca, passamos para a ordem do dia e coloca em discussão e votação única o projeto de resolução 001 de 2017 de autoria da mesa executiva, que regulamenta as avaliações periódica e especial de desempenho dos servidores do Poder Legislativo Municipal e das outras providências. Em discussão. Não havendo discussão, se a presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao projeto de resolução, permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 8-0. Coloque em discussão e votação o requerimento 75/2017, de autoria do vereador Antônio dos Reis, requerendo envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações a respeito da fiscalização das agências bancárias de Jataizinho. Em discussão, vereador Antônio Laércio dos Reis.
Mas, então, senhor presidente, nós temos aqui um projeto de lei 1062/2016, que foi do senhor vereador, ex-vereador aí, Wagner Moreno Baptista, e aprovado pelo ex-prefeito, senhor Hélio, que diz o seguinte: as instituições bancárias ficam obrigadas a manter um relógio antes da porta de entrada. O que eu vejo nisso daí? Sempre o vereador Alex tem cobrado do Banco do Brasil umas melhoras, tem cobrado dinheiro no caixa que no fim de semana não pode ficar. E o que é lei não é sendo cumprida. Então a gente fez aqui esse requerimento pedindo ao prefeito que possa estar botando um fiscal para fiscalizar isso, mesmo por quê? Porque as pessoas vão lá, só tem um atendimento, vereador Cício. Se é fim de mês, vai atender o aposentado, porque ele é preferencial. E, enquanto isso, os outros clientes têm que ficar aguardando na fila. Isso quer dizer, não que a gente é contra o aposentado, é que diz a lei. Então tem que ter mais um caixa, um exclusivo para o aposentado, e outro para atender os clientes. Passou de 20 minutos, as multas têm que ser cumpridas. Pede também aqui que se seja colocado um armário aonde o senhor possa estar colocando sua sacola na entrada, alguma coisa assim, e nada disso é feito. Então a gente está fazendo aqui esse requerimento para que o prefeito possa estar fiscalizando essas atitudes do banco, que sempre tem nos tratado muito mal. Não vou dizer que todos atendentes, mas a respeito dessas coisas tem muitas falhas. Então, se não pode ter dinheiro, porque... Agora, eu não sei se é só Jataizinho só também que é roubado, que rouba a agência, porque a gente vê no Paraná, muitas cidades aqui no interior do Paraná, que são roubados no fim de semana, quase todo direto, quase todo mês, por exemplo, aqui igual o Ortigueira, e tem dinheiro no fim do mês. Só nós aqui, então, que... Será que todos os bandidos só ficam aqui, vereador Alex? Como o senhor tem dito? Então o vereador Alex aqui está dizendo que na Varta também. Então, é um troço lamentável. Eu espero que o Poder Executivo possa estar cobrando da agência. No mais, muito obrigado, senhor presidente.
Discussão, vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
É muito feliz do requerimento, o vereador Antônio Laércio dos Reis, o Tizil. Quero acompanhá-lo também, votar a favor. Lembrando que eu tive acesso a esse projeto de lei, nem sabia nem que existia essa lei do Wagner Moreno, que inclusive, se eu salvo engano, teve o apoio do Jorge e do saudoso nosso, então, ex-prefeito, o Fábio de Moraes. E dizer o seguinte, que não se justifica o fato de que a agência, que existe o risco da agência ser assaltada, não justifica o não atendimento em alguns horários. Isso, o primeiro... O Estado, além de ter o dever de fornecer a segurança, eu não sei se eu estou cometendo aqui um erro em dizer, Mas a agência também tem que ter segurança. A agência tem que proporcionar isso. E o desrespeito não para por aí, não. Porque, olha só, eu recentemente estava em uma agência aqui em Jataizinho, e eu acho que é uma falta de respeito. O que o banco ganha nesse país há muito tempo e a maneira com que eles tratam o cliente deles, viu, vereadora Dirley de Lima? Eu até falava com o senhor sobre a possível elaboração de um projeto. Não sei se é possível. Gostaria até de falar com o doutor Vedan em outro momento, que fizesse com que o vereador Tizil tivesse, no mínimo, um bebedouro de água dentro do banco. Será que é muito oferecer uma água para o cliente que está ali? Às vezes fica 20, 30 minutos, o que na verdade é ilegal. Banheiro nem se fala. Recentemente eu vi uma senhora que tem que ir, uma vez para cada, por ano, se eu não me engano, a pessoa tem que ir lá, quando ela tem uma determinada idade, né? Que é a prova, não vou falar desse meio que não é a linguagem jurídica, não, mas é a prova de que ela está viva, né? Então ela tem que ir lá com a pessoa que é responsável por ela, está assinando a documentação. Recentemente eu vi uma senhora que precisava de utilizar um banheiro com mais de 80 anos de idade. Aí o que acontece? O filho teve que sair e do outro lado da rua solicitar um banheiro de um comércio para que a pessoa pudesse entrar. Mas vem cá, veja bem, qualquer casinha, senhores vereadores, qualquer comércio pequenino que a gente entra hoje tem um banheiro. Será que o banco que ganha tanto, o banco ganha muito? Não, que, olha, a gente vê a farra aí dos bancos no país. Será que o banco não tem condição de proporcionar um banheiro? Proporcionar uma água? E aí, o vereador Antônio Lares dos Reis, o senhor está corretíssimo em cobrar aqui. Porque não basta ter a lei. De alguma maneira, nós temos que cobrar. Se vir errado, tem que parar de estar errado. Nós temos que ter um órgão fiscalizador. Qual é? Quem fiscaliza? Porque aí a gente tem a lei, mas não tem quem fiscalize. E aí vão cair nessa mesmice que está aí. Então essa casa tem que repensar em muito mais para o cliente. Na situação do banheiro, na situação, no mínimo um bebedouro de água, porque olha, a gente é destratado, mas a gente ainda tem idade para isso. Agora você vê um cidadão de 80 anos, cadeirante, o filho tem que atravessar a rua e pedir para o bar do outro lado ceder o banheiro, porque no do banco não tem? Somente isso, senhor.
Em discussão, vereador Alex Antônio Gomes Faria.
Bom, senhor presidente, vamos dar nome aos bois. Banco do Brasil. Quando eu desenvolvi um projeto aqui na gestão de 2008 a 2012, teve até uma polêmica aqui entre dois vereadores, senhor presidente Adir. Eu e o ex-vereador Diego, porque eu tinha apresentado esse projeto, depois o vereador Diego entrou com o mesmo projeto. Mas, enfim, era uma briga sadia para apresentar uma regulamentação de um projeto federal que já é exigência. Nós temos aqui um funcionário que presta serviço para banco, que é o vereador Laércio, sabe disso, que presta serviço dentro de uma agência em Biporana, no Bradesco, e sabe que tem que ter na portaria ali local para guardar as coisas. Tem que ter o banheiro à disposição, tem que ter água, tem que ter cadeira, tem que ter cadeira para pessoas especiais, pessoas obesas, tem que ter auxílio de funcionários. Mas aqui em Jataizinho, é o que eu estava dizendo há poucos momentos atrás, senhores vereadores, quanto à questão da gente, às vezes, jogar toda a culpa só no político, né? Então, a gente chega, por exemplo, na lotérica nos dias de receber o dinheiro que o Temer está passando a mão na cara do povo aí, né? Que está todo mundo achando que o Temer está dando dinheiro para o povo, mas é dinheiro do povo, fundo de garantia, ele só está antecipando sacar. A gente vê que a fila chega quase na esquina. Eu, no meu pensamento, senhor vereador Tizio, eu acho que a lotérica tinha que ter o mesmo tratamento que o banco. Eu acho que ela tinha que ter porta giratória, eu acho que ela tinha que ter banheiro lá dentro para os clientes. Segurança. Porque um dia eu numa lotérica, senhor presidente, lá em Belo Horizonte, eu vi uma situação de risco, eu na fila da lotérica lá, uma cidade grande, Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, eu na fila chegou uma pessoa suspeita, uma polícia militar veio de lá, abordou a pessoa na fila e tirou tal, e era uma tentativa de assalto dentro da lotérica que eu estava. Aí no momento ali eu cheguei no caixa, a gente é meio despojado, a gente, né, para tirar aquela sensação do medo que a gente fica na hora, depois que passa, Eu falei para a moça assim, e se o cara arrancasse uma arma aqui? Ela falou assim, não, nosso vidro é a prova de bala. Eu falei assim, tá aí eu que estava na fila aqui. Ela, aí eu não sei. Eu falei assim, engraçado, eu saio lá do Paraná, venho pagar uma conta aqui dentro da lotérica, então quer dizer que a gente não tem proteção nenhuma. Nós não temos proteção nenhuma dentro da lotérica. O correio já é diferente, porque faz um serviço bancário e você tem que ficar esperando na roda ali, né, para entrar. Entra dois, sai dois, porque senão não cabe também lá dentro do correio. Porque dependendo, se tiver cinco pessoas lá dentro, não cabe. E essas coisas acabam caindo aonde? Acabam caindo no prefeito municipal e nos vereadores, porque a culpa do que não anda certo é sempre nas costas nossas. O Banco do Brasil passou da hora de ter uma fiscalização. Já Taizinho hoje precisa de um órgão fiscalizador dentro da prefeitura municipal, senhor vereador, autor do requerimento. Porque hoje é muito mal fiscalizado nossa cidade. Porque hoje nós não temos uma efetividade de fiscalização igual no passado nós tínhamos. Em Jataizinho, não estou falando sobre a questão do banco, não. Então, senhor vereador, o senhor foi feliz no requerimento. Eu acho que tem que ter uma fiscalização mesmo. O Banco do Brasil está falhando muito. Acho que passou da hora de levar um puxão de orelha. Eu acho que o presidente da casa tinha que pedir uma orientação através da assessoria jurídica dessa casa, para a gente estar podendo a viabilidade de protocolar uma denúncia no Ministério Público quanto a desordem que está o Banco do Brasil. Eu acho que passou da hora da Câmara Municipal se posicionar a favor da população de Jataizinho e notificar o Ministério Público através de um ofício para que possa ser criada uma multa até quanto a essa questão. Porque é impossível um pai de família hoje não ter um serviço bancário de qualidade, sendo que ele é o dono do dinheiro que está dentro do banco. Ele não tem uma água, ele não tem um lugar para deixar as coisas que às vezes ele sai do serviço. Então, feliz, já estou há mais de 10 anos brigando contra esse sistema do banco, e eu acho que agora é a hora da gente sentar fogo diretamente através do Ministério Público na questão do banco, que é uma instituição federal. Eu acho que cabe até, não tenho certeza, né, doutor, mas eu acho que seria uma representação no Ministério Público Federal até, porque o Banco do Brasil, não é? É local, então. Pode ser o Ministério Público Estadual, mas que a gente possa reportar isso ao Ministério Público para que ele possa nos auxiliar nessa fiscalização, que o órgão mais fiscalizador que o Ministério Público não tem. Então... Sim, mas é... Não... Então... Sim, então isso que eu queria estar discutindo, porque agora eu acho que o vereador Cícero vai discutir também, não?
Vereador então, Jorge dos Santos.
Olha, eu queria ser bem breve e dizer ao vereador autor do requerimento que logo no início, quando o banco ele parou de dar o atendimento, eu, por inúmeras vezes, tentei falar com o superintendente do Banco do Brasil, em Londrina, e todas as vezes que eu fui atendido por sua secretária e disse que era vereador aqui em Jataizinho, ele não me atendeu. Agora, Ibiporã teve ali o Banco do Brasil, o vereador Laércio, que trabalha num banco ali bem próximo, que explodiram praticamente que a agência inteira. E logo que fez toda a reforma, o banco ele continua dando atendimento. Agora, pensa bem se todos os bancos que tiverem essa situação de ser explodido os seus caixas eletrônicos, eles pararam de dar o suporte, o atendimento, vai fechar aí praticamente todas as agências do Brasil. Porque é difícil o banco que não teve essas dificuldades por esses ladrões que faz esse tipo de assalto. Então é vergonhoso o descaso que é do Banco do Brasil, da agência aqui, desde Jataizinho, com o nosso povo. Muitas vezes você vai até Ibiporã, aí, no sábado, no domingo,
para sacar um dinheiro e as pessoas, desde a Taizinho, te questionam o do porquê que só esse banco, desde a Taizinho, que cortou o atendimento dia de feriado, após as 5 horas. Então isso é coisa vergonhosa, tá? Que nós aqui devemos fazer um documento, pegar aqui o nosso procurador jurídico dessa casa e tentar fazer alguma coisa nesse sentido, fazendo que o banco possa estar voltando a oferecer esse atendimento normal que é de todos os bancos. Ele tem que dar uma justificativa para Jataizinho, porque que em todos os municípios que tiveram a mesma situação, eles continuaram o atendimento, sendo que aqui em Jataizinho nem houve a explosão. Tá, houve só um indício ali, uma ou duas vezes de ser assaltado, e simplesmente eles resolveram tomar essa atitude. Então, louvável aí o requerimento do vereador Antônio Laércio dos Reis, e que essa casa possa, em conjunto aqui com o presidente dessa casa, onde nós possamos aí assinar um documento, pegar a assinatura do prefeito também, e tá fazendo essa cobrança, ou até mesmo oferecendo essa denúncia. Porque o município já teria ele, porque existe aí no seu código de postura, tá, uma lei que ele tem que oferecer esse serviço para todos os cidadãos de Jataizinho.
Não havendo mais discussão, essa presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento, permaneçam como estão, contrário que se manifestem. Aprovado por 8-0. Coloca em discussão e votação o requerimento 76-2017, de autoria do vereador Claudinei de Oliveira Cabral e Antônio Brandão de Oliveira. Os vereadores que o presente subscrevem, muito respeitosamente, nos termos regimentais, requerer que sejam convocados para a próxima reunião ordinária o servidor público municipal Edilson da Silveira. Edson da Silveira, agente de serviços gerais, e Iosef El Cadre, concessionário dos serviços funerários municipais, a fim de prestar informações a respeito do serviço do cemitério municipal de Jataizinho. Em discussão.
Senhor presidente, nobres pares, esse fato de querer convocar aqui, porque esse fato aqui tem chamado muita atenção da minha parte, da minha pessoa, mas eu acredito que alguns vereadores devem ter ouvido isso aqui. Eu fui procurado nesse final de semana por um município de Jataizinho, não vou citar o nome, estou citando da pessoa pública aqui, que é um funcionário. E ele me relatava o seguinte, que ele, há algum tempo, na administração anterior, na administração do senhor Hélio Duque, ele adquiriu um túmulo, né? Já digo, lá no cemitério municipal, no 1070, e que recentemente eles foram lá e ficaram perplexos. Parece mentira, parece coisa de novela do Jorge Amado, entendeu? História do Jorge Amado, entendeu? Adaptação para a TV Globo. Diz que chegou lá, tinha uma outra pessoa sendo sepultada no túmulo do cidadão, que ele comprou. Pior, ele efetivou o pagamento, segundo essa pessoa, ela efetivou o pagamento para alguém. Isso aqui é muito sério. Aí eu questionei o cidadão e pedi, você tem algum documento? E não é que o cidadão me trouxe, inclusive eu tenho em mãos aqui um título perpétuo, expedido pelo município, vereadores. Vereador Antônio, teve acesso e que está assinando esse requerimento junto com a minha pessoa, que é o número 964-2016. Quer dizer, além desse caso aqui, outras pessoas já me procuraram para dizer que adquiriram o túmulo, efetivaram o pagamento e que chegaram lá agora de que outros familiares, outras pessoas chegando dizendo, olha, não, o túmulo aqui é meu. E olha aqui, ó. Inclusive é tão sério que há um pagamento de uma das taxas aqui, e um tributo, na lotérica. O cidadão pagou. E depois fizeram o título no nome do cidadão. Quer dizer, já Taizinho, eu já vi em determinadas igrejas aí vendendo em terreno no céu. E aí o cara cai de gaiada. Mas vem cá, nós chegamos ao ponto de vender terra em cemitério e não entregar, ou ser de outra. Quer dizer, primeiro que é um desrespeito com o ente querido de quem já estava lá sepultado. E depois, imagina só, você coloca duas famílias numa situação horrível. Então eu estou pedindo aqui, junto com o vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto, vereador Toninho, que vocês aprovem aqui, se possível, até para que a gente não faça um pré-julgamento, a gente toma muito cuidado, vocês aprovem aqui esse pedido de convocação, para que esse cidadão, que antes parece-me que era gestor dessa situação, venha até essa casa explicar o que de fato houve. E o pior vem agora. Segundo alguns membros dessa família aqui, a administração anterior, que isso aconteceu na administração anterior, ela foi informada sobre o caso. E eles, inclusive, antes de buscar esse auxílio por parte dessa casa, eles falaram, inclusive, com o funcionário, pedindo para que o funcionário, senhores vereadores, inclusive, só devolvesse o dinheiro. Devolve o dinheiro, nós vamos rasgar o título. E diz que já dispersou um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, sete meses, que a coisa já tomou um rumo diferenciado, daqui a pouco um ano, e diz que ninguém dá retorno. Então cabe à Prefeitura Municipal, ao atual gestor, que ao meu ver não é responsável, mas responde pela Prefeitura no momento, né, ver o que de fato aconteceu, e cabe a essa casa aqui tomar providência. Isso aqui é muito sério. A gente não quer prejulgar, a gente não quer culpar, quero dizer que não há nada de pessoal aqui contra nem o seu Youssef Eucadre, que era a pessoa, que era gestor do cemitério anteriormente, nem contra aqui, vou dar um nome, tá? Popular Zizico. Mas eles, né, embora aqui não é assinatura do Zizico que está aqui. Aqui é o funcionário responsável da época e o diretor administrativo. Quer dizer, a gente quer saber quem que recebeu esse dinheiro. De fato, existem outros casos que é no mínimo, além de constrangedora, de uma falta de respeito isso aqui, sem precedente, né?
Vereador Claudinei, me permite uma parte?
Sim, senhor.
Eu vi Vossa Excelência mostrando o recibo que foi pago na lotérica. Eu não estou captando esse requerimento. Essa pessoa veio até onde Vossa Excelência disse aqui.
Sim.
Que, inclusive, a taxa foi recolhida na lotérica.
Ok.
Então, eu gostaria que Vossa Excelência explicasse detalhadamente o que realmente aconteceu.
Esse cidadão aqui alega o seguinte, excelentíssimo senhor presidente. Primeiro, ele recolheu a taxa na lotérica e ele alega...
Quais os valores?
Ele alega aqui a taxa na lotérica foi recolhida no dia 20/5/2016. Esse cidadão alega que ele efetuou o pagamento de R$ 2.000 para o funcionário público.
O valor na lotérica?
O valor da lotérica é de R$ 101,33. Agora vem cá. De alguma maneira, esse valor ele foi, de alguma forma, ele foi informado à Prefeitura Municipal. Porque depois, senhor presidente, ele recebeu o título do terreno, que está aqui. O título. Com a assinatura de dois funcionários que, como não foram mencionados na denúncia desse cidadão, eu não vou citar aqui. Agora, parece-me que, senhor presidente, não é só esse caso. Esse aqui é concreto, está na mão, mas existem outras pessoas que já me procuraram para a mesma situação. Então, assim, acho que as pessoas entenderam. O senhor conseguiu compreender agora? Esse cidadão, ele alega o seguinte, olha, paguei lá no mês 5 pelo túmulo, e agora, recentemente, descobriu que o túmulo pertence a outra família. Então, assim, eu gostaria que pagou para o servidor público, segundo ele. Eu não citei o nome da pessoa que me fez a denúncia, que procurou, e eu quero repetir aqui, ela só me procurou porque ela disse que já tentou contato, com o funcionário público, inclusive também com a administração. Vou repetir, administração anterior referente ao ex-prefeito Hélio Duque.
Bom, presidente, eu também gostaria de estar comentando.
O senhor está pedindo uma parte para o vereador? Não, então eu espero...
Se for a parte, eu estou concedendo a parte, não há problema. O senhor gostaria, de comentar? Claro. Então, assim, eu só para reforçar, agora, vou repetir de novo, senhor presidente, nobres vereadores, não é nada pessoal, porque tudo que a gente fala aqui parece que é pessoal. A gente é cobrado, né? E tem que tomar providência. Isso aqui não é nada pessoal. Mas, assim, eu acredito, presidente, Vossa Excelência, que caso esses dois senhores compareçam aqui, dois senhores estimados, que até onde a gente sabe aí não há nada que afronte a reputação dos dois, a idoneidade dos dois, tanto do cidadão Edson, que é o senhor Zizico, quanto do seu chefe, que era gestor do cemitério, eu acredito que a presença deles aqui é fundamental para estar esclarecendo, né? Para dizer, olha, de fato era assim que funcionava, foi vendido mesmo, e era o fulano de tal dentro da prefeitura que autorizava, alguém devia autorizar, não sei se prefeito, não sei se diretor do departamento, mas alguém tem que ser responsabilizado. Vou repetir, é algo muito sério. Por mim, por enquanto, só gostaria de pedir o apoio dos nossos pares aqui, a fim de que, de fato, esse requerimento passe aqui. E que é fundamental ressaltar aqui de novo, é referente à gestão anterior.
Com a palavra, vereador Cícero.
Bom, presidente, eu também gostaria de estar comentando sobre o requerimento e dizer que eu já sou favorável ao requerimento, não delegando acusações sobre o Edson, que é o Zizico, e nem o senhor Osef. E eu até gostaria de sair em defesa aqui do Osef, porque eu presenciei várias vezes ele indo até na prefeitura, na gestão passada, nem recebido era. Ele chegava ali, já era barrado e já dava um jeitinho de eliminar o seu chefe ali da prefeitura. E, na ocasião, usaram aqui, até vou sair em defesa do Zizico, que eu acredito que usaram ele de boi de piranha, que foi para tentar resolver a situação do cemitério. Ele andava ali com um notebook, é de conhecimento de todos. Eu acredito até que para fazer uma perícia ali depois, podia até resguardar esse notebook dele, que eu acredito que tenha bastante coisa ali. Que não é o primeiro, vereador Dindim, que eu já fui procurado várias vezes por várias pessoas dizendo que foi pago em dinheiro. Não, até eu cogitei uma situação com a pessoa, que eu não vou nem dizer o nome, e eu acredito que depois desse requerimento vai aparecer muitos, presidente. Várias pessoas. Inclusive um me relatou que ele tinha pagado 3 mil em dinheiro. E ele ia guardar até depois do carnaval, que falaram que ia devolver o dinheiro para ele. Não sei se é fulano, Bertano ou Ciclano que ia devolver. Ele não quis comentar. Então eu acredito que amanhã essa pessoa vai ficar sabendo a respeito do requerimento e peço a ele que nos procure. E eu cheguei até a comentar com ele, eu falei assim, eu estou admirado de você ter dado dinheiro na mão da pessoa, porque hoje na prefeitura é tudo através de boleto. Você paga na Caixa Econômica ou no Correio. E o senhor Osef, ele me procurou também várias vezes, porque tiraram a autonomia dele do cemitério, isso é na gestão passada, prefeito e secretário. E acredito que o Zizico não agiu aí sozinho, não. Se ele agiu, foi mando de alguém, mando de superior. E o vereador aqui, Claudinei de Oliveira Cabral, acabou de comentar aqui que essa pessoa procurou. Nós temos aqui o nosso jurídico da casa, que ele também, eu acredito que não seja o mesmo, ele está já com ação no Ministério Público a respeito disso também, que foi vendido tudo para duas pessoas. Então eu quero dizer que, não acusando o Zizico e nem o seu chefe, eu acho que tem que ir mais profundo, porque tem gente grande por trás. E espero que não sobra nas costas dos dois aí. Que um é funcionário público, que vai acarretar muito problema para ele se for levar à frente, a não ser que ele fale o que aconteceu. E eu acredito que ele vai, se apertar, ele vai falar que foi mandado, por quem e quem que mandou. Então, Dindim, eu quero dizer que eu sou favorável ao seu requerimento, que a gente tem que investigar mesmo, tem que procurar. Quando a notícia dessa chega até nós, vereadores, nós temos que unir todo mundo, não para prejudicar um nem outro, para tentar resolver o problema. Então, eu quero dizer desde já que eu sou favorável ao requerimento.
Se o senhor presidente me permite, só para a gente ver aqui, olha, a autenticidade, se há que existe aqui, eu acredito que sim, porque é um senhor de idade, pessoa séria que me procurou. A Prefeitura Municipal, senhores vereadores, eu vou ler rapidamente aqui, ela emitiu o seguinte título: Departamento de Administração, Cemitério Municipal, Frente Mote de Castelo Evo, título de aforramento perpétuo, número 964-2016. Pelo presente título, fica concedido ao senhor, não vou falar o nome, e aos seus sucessores, no Cemitério Municipal, Frente Mote de Castelo Evo, um terreno na quadra 25 do lote 1, medindo 2,40 por 1. Olha o documento. O referido terreno fica considerado como jazido da família, podendo nele serem sepultados os parentes do adquirente, uma vez que nos respectivos atestados de óbito constem o parentesco. E para que produza os efeitos legais, pedimos o presente. Jataizinho, 3 de junho de 2016. Foi entregue o título, aí assinado aqui pelo funcionário responsável e pelo diretor do departamento administrativo. Então é muito sério, tem um título na minha mão aqui. É só um caso.
Bom,
vereador Cis, um minuto.
O presidente me cedeu mais um minuto. Como eu acabei de dizer agora que o Zizico andava com notebook, presidente, eu gostaria até que, se ele estivesse ouvindo, alguém estivesse ouvindo, que ele trouxesse, que ele tem um mapa inteirinho do cemitério e foi demarcado todos os tumbos que não tinha dono e ele repassou. Então eu gostaria que, se ele estivesse ouvindo, alguém estiver ouvindo, que comunicasse ele, que segunda-feira ele trouxesse esse mapa para que nós fizéssemos um rastreamento. Obrigado, presidente, pelo um minuto.
Vereador Alex.
Bom, senhor presidente, eu gostaria só de hoje eu comentando com o vereador Dindim à tarde sobre isso, que ele me relatou, só a respeito desse requerimento. Eu acho que esse requerimento aqui está faltando uma pessoa a ser convocada nisso aqui. Tá? Porque eu acho que o ex-prefeito municipal tem que ser convocado nisso aqui. Porque, primeiro, que ele ocupa hoje um cargo na prefeitura, na administração. E nós estamos vendo alguns problemas aqui. Não estou aqui para ser, como disse o vereador Cícero, não estou aqui para ser advogado de defesa nem de acusação. Mas a gente conhece a pessoa do Edson, do Zico, e sabe que nunca teve nada que feriu a pessoa dele como servidor público municipal. Nós tivemos aqui já, em Jataizinho, alguns casos de culpas ser direcionadas a algumas pessoas, alguns servidores, que não tinham por que estar fazendo isso. Porque até o próprio presidente aqui, como lembrou o doutor Zeca, foi arrancado do cargo sem dever e foi mandado embora, por culpa que não era dele. Então nós temos muito isso aqui. E nós não podemos ser aqui um tribunal de exceção. Então, eu acho que o prefeito municipal, ex-prefeito municipal, como disse o vereador Caldinei aqui, deixou bem frisado que isso aconteceu em maio de 2016, porque eu estou vendo que isso está chegando em alguns outros vereadores também, porque sábado chegou uma notícia dessa até mim também, de outra pessoa. Agora, eu não consigo acreditar, não consigo acreditar que um funcionário, como diz o vereador Cícero aqui, ele, por mais conhecimento que ele tenha do mapa interno, do conhecimento que ele tem ali do cemitério municipal, mas eu não consigo acreditar que um funcionário ele tenha esse poder de estar ali negociando e fazendo venda de terreno de cemitério. Eu acho que se o funcionário ele tem a delegação desse poder, tem que saber quem delegou esse poder para ele. Primeiro, porque quem fez essa guia aí não foi o funcionário. Quem fez essa guia aí é o Departamento de Tributação. Aí a gente fala sobre o Departamento de Tributação, a gente já está falando, a gente acaba envolvendo o nome de uma menina, que é uma servidora pública municipal, que é chefe da tributação, que é uma menina que a gente também não pode falar que ela fez o que ela foi mandado fazer, que é o departamento dela. Então eu acho que chegou a hora, é igual, quero só fugir um minuto do requerimento, senhor presidente, fugir um minuto só. É a mesma questão que está acontecendo esse requerimento do vereador Claudinei, é a questão do requerimento da PAE aqui. Porque eu acho que está faltando um monte de documento da PAE, que o ex-prefeito municipal tem que vir aqui falar também porque ele não exigiu da PAE. Entendeu? Para não prejudicar aqui hoje uma presidente atual da PAE, para não prejudicar aqui hoje um servidor que está trabalhando lá dentro do cemitério. Eu quero pedir, senhor vereador, os senhores dois vereadores que fizeram esse requerimento, que pudesse ressaltar, mesmo que fosse votado hoje, eu pedi até para os senhores colocarem em votação esse requerimento na próxima semana, para colocar junto a pessoa do ex-prefeito municipal, que eu acho que é necessário isso. Porque, na verdade, eu acho que o ex-prefeito deveria vir aqui junto. Porque daí nós damos oportunidade das três pessoas falarem. Das três pessoas. Do funcionário falar, do ex-prefeito. Porque senão, o que acontece? Nós vamos começar aqui a trazer problemas para a Câmara que não é responsabilidade nossa. Nós tivemos um problema aqui há algum tempo atrás já, de um estabelecimento que cuida de crianças, que veio o problema aqui para dentro, que não era um problema nosso, nós tentamos resolver, já estava chegando o ponto de nós querer chamar diretor de departamento aqui dentro. E não veio.
Não foi resolvido.
Então, não foi resolvido, porque na verdade não é a Câmara que tem que resolver isso. Então, eu acho que o ex-prefeito tem algumas coisas que ele tem que começar a falar aqui, para a gente se posicionar. Eu não estou falando que é o ex-prefeito que é culpado por isso, mas que está tendo vários casos, senhor presidente, está tendo. Está tendo vários casos que está envolvendo e eu estou percebendo que sempre está caindo em cima do funcionário. E eu acho que não pode ser isso, porque um funcionário, quando ele é delegado, é a mesma coisa, senhor presidente, quando eu fui presidente dessa casa. Quando chegou uma denúncia aqui contra, que iriam denunciar um servidor meu aqui, eu bati no peito e falei, aqui, se tiver algum problema aqui dentro dessa Câmara aqui, eu sou o responsável, eu sou o presidente, assim como eu sei que o senhor faria também. Então, hoje, eu acho que, nesse caso, eu acho que o ex-prefeito deveria estar aqui presente também, para estar falando sobre esse problema do cemitério, que já está começando a generalizar. Porque já está tendo vários problemas, não é um problema isolado, como disse o doutor... O juiz que estava aqui hoje. Não é um caso concreto isso. Está virando casos concretos já. Porque são várias pessoas que estão tendo esse problema.
Bom, eu ouvi atentamente cada um. Primeiro, o caso da PAE é diferente. O caso da PAE não é igual o caso do requerimento. A PAE é totalmente diferente. Segundo, Por enquanto, não tem nenhuma denúncia. Por enquanto, não se acusou ninguém no requerimento, pelo que entendi. Requerimento está solicitando a convocação. Convocação de quem? Citaram o nome de quem? Citaram o nome do servidor. Tanto é que eu ainda faço... Até estranho, vereador Dindim, como essa pessoa, você não quis citar o nome, essa pessoa te procurou, e eu acho o seguinte, a partir da hora que a pessoa procura um vereador, não tem que esconder nome. Eu penso assim. Se ele deu para você falar, até autorizar fazer um requerimento aqui, eu até gostaria que essa pessoa também, no dia da convocação, ele estivesse aqui na Câmara. Por quê? Eu acho que para convocar um ex-prefeito aqui, tem que ouvir o servidor primeiro. Se o servidor citar o nome do ex-prefeito, aí sim.
Então, nós temos que ouvir o servidor. Nós temos que ouvir o servidor, por quê? Se o servidor citar o nome do ex-prefeito, nós podemos fazer, assim, um outro requerimento e convocando, porque até o momento aqui é para uma convocação para ouvir o servidor aqui, o que foi dito, o que não foi dito. Porque, por enquanto, não há denúncia. Por enquanto, ninguém está acusando ninguém. Então, eu já não sou da... Eu estou dizendo a minha opinião, vereador Claudinei. Por quê? Como diz por aí, porque o servidor lá não podia agir sozinho. Concordo plenamente, vereador Cícero. Mas, até o momento, essa pessoa, que eu não sei o nome, através do requerimento do vereador Claudinei, através da documentação, citou o nome de um servidor, que inclusive, não sei se citou o nome da funerária, o cadre lá, mas eu acho que Vossa Excelência já aproveitou. Você entendeu? Então não é justo. Eu tenho esse pensamento. Então, a partir da hora, se o servidor público realmente vier aqui nessa sessão e ser ouvido através dessa Câmara e citar o ex-prefeito, eu até concordo depois de fazer um requerimento e convocar o ex-prefeito. Está entendendo? Essa é a minha opinião. Mas não sou eu que decido. Certo, Claudinei? Por quê? Porque a pessoa que procurou citou o nome do servidor. Não citou o nome, não tem procuração aqui para defender prefeito, ex-prefeito nenhum. Então, esse é meu pensamento. Então, mesmo que ele esteja hoje trabalhando na administração, eu acho que nós temos que ouvir tanto o servidor que foi citado e ouvir o que foi o Iosef aí da funerária, que era o responsável ali no cemitério.
Só me concluir, posso, senhor presidente?
Pode, sim, beleza? Sim.
Eu gostaria, para não tomar uma decisão lateral aqui, diante da fala do vereador Alex Farida, excelentíssimo senhor vereador, que eu achei uma fala importantíssima, assim quanto a do senhor também, que o vereador Antônio, que assina o requerimento comigo, se posicionasse, se a gente mantém o requerimento ou se a gente retira ele de pauta e anexa o nome do ex-prefeito Hélio Duque na próxima semana.
Eu sou de acordo, concordo com o que o vereador Alex disse. Eu acho que, e também concordo com o que o presidente citou, por enquanto é uma convocação para o servidor se explicar. Mas sou totalmente favorável a que se convoque também o ex-prefeito num próximo requerimento.
Ok, então, senhor presidente.
Gostaria que, na minha opinião, juntamente com o vereador Claudinei, manter em votação o requerimento.
Então, assim, só para ser conclusivo aqui de uma vez por todas, vamos dizer aqui novamente, não há nada pessoal contra o nome das pessoas citadas aqui, nem do seu CEF, nem do Zizi. Como eu falei, não há nada que desabone a reputação e a idoneidade desse cidadão como funcionário público, nem como pessoa, nunca ouvi dizer, entendeu? E aí, acho que é importante que esse plenário analise aqui e, se possível, vote com a gente a convocação dos dois. Ok? Quanto à não citação aqui, senhor presidente, rapidamente, viu? Do proprietário, da pessoa que adquiriu o jazido, acontece o seguinte, é um senhor de idade já, eu fui procurado por familiares dele, entendeu? Então eu tenho certeza que não há problema algum deles, eles com certeza vão vir aqui, caso os convocados compareçam. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Tizil.
Bom, o que eu pude ver aí, o denunciante, nem denunciante é, mas o que pediu. Aí, para o vereador Antônio Brandão de Oliveira e o vereador Claudinei,
ele pagou na lotérica? O vereador pode repetir para mim quanto ele pagou na lotérica de recibo?
Quanto ele pagou na lotérica? Então tá ok, ó. Eu sou super leigo em relação a essas taxas aqui. Ele pagou uma taxa de R$101,33, tá bom? Foi no dia 20/5/2016, tá? Ela é referente aqui, ó, observação, ó, título de aforramento perpétuo, aí tem um lote que eu não vou citar novamente aqui. Então tá aqui, ó, pagou na lotérica. E depois, isso aqui ele pagou no dia 25/5. No dia 3 de junho ele recebeu o título.
Sim.
Aí é o seguinte, em relação ao requerimento, se me concede rapidamente, ele só é feito aqui em relação ao seu CEF, porque até determinado tempo atrás ele era gestor, não é? E ao funcionário público Zizica, porque ele foi citado pelo cidadão aqui como a pessoa que fez todos os trâmites para ele, entendeu?
Muito obrigado, senhor vereador. Mas, e aí ele disse que pagou R$3.000.
R$2.000 foi o valor pago.
R$2.000 foi o valor pago. Mas o que consta em documento, 101 e algumas pauladas. Vamos supor, R$102. Eu vou votar favorável, mesmo porque... Porque ficou uma dúvida. Se ele pegou algum recibo desses outros R$2.000 ou não. Porque daí fica aquela palavra. Ah, não, eu paguei. Não, o senhor não pagou. Aí, então, fica complicado. E é uma coisa muito séria uma denúncia dessa. Porque, como o vereador Alex falou, já há muitos boatos mesmo na cidade. E isso daí, eu acho que vai dar pano pra manga. Então... Só que ficou aquele negócio, porque depois, no fim das contas, eu acho que a gente vai, se vai ouvir os dois funcionários, como o presidente disse, que depois não vem ainda o motivo de chamar o ex-prefeito, eu acho que vamos chegar a um ponto que nós vamos ter que chamar também a pessoa que é o reclamante, certo? Porque se tivesse tudo em documento, com recibo ou alguma coisa, até a gente gostaria de ver. Mas eu sou favorável ao requerimento. Muito obrigado, senhor presidente.
Só um minuto, presidente. Gostaria de perguntar para o Sérgio Cabral, o Claudinei de Oliveira Cabral. Me desculpa, Sérgio Cabral. Me desculpa, Claudinei. Essa pessoa, ele pagou essa fatura na lotérica. Esse restante, R$2.000, ele diz se foi pago através de fatura, se foi pago através de recibo, ou ele simplesmente... passou para o cidadão o valor.
Vereador Cicero, vou pedir aqui.
Me desculpe, Cabral, que isso aí eu não posso estar perguntando. Quem vai ter que responder é o rapaz que
tudo
vai...
Tudo bem, olha só. Não, mas tudo bem, eu vou responder assim. A informação que me chegou aqui é que o funcionário, é que ele teria pago para o funcionário. Então, tá ok, essa foi a informação. O que eu tenho aqui que ele recolheu de fato é esses R$101,33. Agora vem cá, olha, vamos lá. Vamos isso aqui ser, no mínimo... inteligente nesse sentido. Não se paga R$101,33 por um título de um terreno no cemitério. Ainda menos da maneira escassa, nem existe mais. Eu gostaria aqui, o vereador, de pedir a retirada desse requerimento. Eu gostaria sim de anexar o nome do ex-prefeito Aliduque. Eu não sei se o senhor está de acordo. Desculpe, a decisão é minha nesse momento. Acho que eu tenho que ter de vez em quando tipo de decisão aqui. Eu gostaria, senhor presidente, de solicitar retirado desse requerimento. Eu gostaria sim de anexar o nome do ex-prefeito Hélio Duque nele. Eu acho que tamanha importância e repercussão aqui dentro vale a pena fazer.
Não. Os autores do requerimento querem que se retire.
Eu peço também a retirada, senhor presidente.
Essa presidência vai colocar em votação. Foi discutido. Não, foi discutido o requerimento. Não foi votado, mas foi discutido. Essa presidência vai colocar em votação. Vereadores, favorável à retirada do requerimento, permaneça como estão, contrário que se manifeste. A retirada, permaneça como estão.
Presidente, por gentileza, eles têm toda a autoridade.
Mas foi discutido. Se... não tivesse sido discutido.
Eu sou a favor do pedido dele, eu nem sei o que
então,
eu
fazer. Então, permaneça como estão. Essa presidência coloca em votação. Vereadores, favorável ao pedido de retirada dos autores do requerimento, permaneça como estão e o contrário se manifeste. Aprovado por 8-0. É isso. Agora, se o requerimento não tivesse sido discutido aqui...
essa presidência não precisava ter colocado em plenário aqui a retirada, mas foi discutido. Requerimento número 077/2017. O vereador que o presidente subscreve vem muito respeitosamente, nos termos regimentais, requerer que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, solicitando cópia da Carteira Nacional de Habilitação CNH, bem como o registro de entrada e saída do livro ponto dos servidores públicos municipais Carlos Renato Calove, agente motorista, e Edson da Silveira, agente de serviços gerais, e Gilberto de Oliveira da Silva, agente de serviços gerais, referente à semana compreendida entre os dias 12 e 16 de junho do corrente ano. Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Antônio Brandão de Oliveira.
Eu gostaria de fazer uma observação rápida desse requerimento, e em especial sobre o servidor Edson da Silveira, né? É o Zizico. Eu não sei se os senhores notaram que não é a primeira vez que esse servidor é citado nessa casa. Eu posso lembrar os senhores que, no mínimo, em três ocasiões, sobre o beneficiamento que ele tem na casa do ginásio de esporte que ele reside no município, que ele se beneficia com o padrão de energia pago pela prefeitura, com uso de ar-condicionado e etc. Ele já foi citado aqui, ele é citado aqui agora, que nós acabamos de retirar esse requerimento, sobre possível fraudes no cemitério. Possível. Ele foi citado aqui semana passada por mim, por esse vereador, que estava conduzindo um veículo da educação para Uraí, levando aluno para os jogos abertos, para os jogos escolares. Que ele não tem habilitação para tal e é servidor dos serviços gerais e exercendo como motorista totalmente fora do normal e fora das especificações dele. Então, eu quero só deixar claro e pedir o apoio dos vereadores, também nesse requerimento que cita esse servidor, que será possível que com tanta irregularidade desse servidor, com tantas denúncias desse servidor, ele está certo e os demais denunciantes, o que a gente vem falando nessa casa, nós estamos errados? Então, esse servidor precisa sim, não tem nada contra ele, nada contra a pessoa dele, mas esse servidor com certeza precisa ser investigado mais a fundo. Porque no mínimo, de fevereiro para cá ele foi citado aqui 4-5 vezes. E sempre que ele é citado, é em circunstâncias de irregularidade. De regularidade. Então, por isso que eu peço o apoio dos senhores vereadores também nesse requerimento.
Com a palavra, vereador Cícero.
Bom, presidente, eu só queria estar lembrando aqui o vereador Antônio, que um requerimento aqui pede a CNH e o livro ponto do Carlos Renato Calove. Aí, vereador Jorninho, eu só gostaria de estar comunicando a Vossa Excelência para nós não cometer um agafe e depois as informações virem desencontradas, que no setor da educação se encontra duas Kombi. Um, eu não recordo a placa, porque ela é de 12 lugares, a gente fala 12 lugares, eu não recordo a placa. E uma, essa Kombi questionada, é A e B 5420. A qual se encontrava em Uraí. Só
para que quando vinha as informações, ele citar que nós, Vossa Excelência colocou o nome de uma pessoa que não dirige, essa Kombi aqui, ela é dirigida pelo Carlos também. Na falta de um, ele pega a outra, entendeu? Então essa Kombi, ela se encontra parada lá no departamento. O Emerson, de vez em quando, faz a linha com ela, mas o Renato, ele dirige as duas, entendeu? Porque se, por isso que ele foi citado. Porque senão depois vai vir umas informações aqui dizendo que essa Kombi não é dele, que é para tentar enrolar nós e acabar comendo o tempo da gente aqui. Então, só queria explicar a Vossa Excelência.
Em discussão, vereador Tizil.
Bom, é, o vereador Antônio Brandão falou que o Zizico tinha ido semana passada dirigindo o ônibus. É, mas se eu não me engano, os alunos, acho que foi um ônibus que deslocou e levou os alunos. Só um minutinho, vereador. Posso concluir?
Vereador Antônio,
posso concluir?
Depois você pode pedir a palavra.
Sim, então. Só quero dizer que a gente vereador também foi investigar, vereador.
Ele está com a palavra, aí depois que ele falar, a Vossa Excelência pode pedir em discussão.
É, até inclusive a gente votou favorável semana passada, a hora que o senhor explanou a palavra do senhor, e que a gente também foi investigar. Então, pelo que eu fiquei sabendo, o ônibus levou as crianças e uma Kombi, essa Kombi que o senhor citou, ficou lá à disposição que se precisasse deslocar, como o pessoal, as crianças ficavam lá, por causa dos jogos abertos, às vezes tinha que sair para algum lugar, ou levar no hospital se passasse mal, então a Kombi ficou sob a responsabilidade dele lá, mas que não foi nenhuma criança dentro da Kombi daqui para lá. Mas, já que o senhor está pedindo aí, a gente não vai votar contra não, a gente só queria esclarecer. Então, mas aí o senhor parece que achou que eu estava querendo... Então, não, vereador, aqui a gente vai trabalhar em cima daquilo que é tudo de concreto. Por exemplo, agora mesmo houve aí um pedido do senhor, aí foi retirado, o porquê, né? Então a gente, eu penso assim, quando a gente fizer uma denúncia, se eu fizer uma denúncia nessa casa, o dia que eu fazer, eu quero não chegar aqui e não vou esconder o nome de ninguém, como o presidente disse. Então a gente tem que dar nome, o vereador Alex tem que dar nome aos bois. Então quando chega uma denúncia, a gente, primeiro eu gosto de verificar. Se ela é correta, a gente traz para cá. A gente não está contra o senhor, não. Só queremos saber as coisas certinhas, para depois a gente não acusar uma pessoa e, como o vereador Cício disse, uma gafe. De repente, nós falamos aqui, o cara fala, não, o funcionário estava lá porque tinha que deslocar com uma criança para lá e outra para cá. Foi quando a gente acabou dizendo nessa casa aqui, até o senhor disse, que já pensou se acontece alguma coisa com as crianças lá dentro? Aí a gente foi investigar, porque... Eu acho que cabe não só o senhor fazer a denúncia e como investigar, como cabe a nós todos. E se está errado, a gente vai investigar sim. O senhor está pedindo aí a cópia da carteira. A gente está de acordo. Daqui não vamos esconder nada, não. O que a gente não quer, nós criamos um problema entre nós aqui. De repente, acusar, de repente, um funcionário ou um munícipe aí, chegar lá depois, na hora que das provas, a gente dançar. Tanto é que eu pedi já, não pedi não, até citei aqui, no caso do recibo da lotérica. Se o cara tem um recibo que pagou os R$2.000, eu acho que aí as coisas vão começar a ficar mais concreto e mais difícil ainda para quem está sendo denunciado. Aí o vereador Claudinei também citou o valor do túmulo no cemitério, que era R$101 e alguma coisinha. Eu acho que, nesse caso, vereador, me parece que o valor é esse mesmo, de 101 e pouquinho. Só que eu sei também que já ouvi denúncia de alguém que pagou mais. Até quero dizer que se alguém pagou 300 ou 400 num túmulo, que venha até a gente e traga esse recibo para a gente poder trabalhar em cima disso e saber por que um custa 300 e outro custa 400. Porque se o túmulo, a gente compramos o túmulo na terra e nem um outro túmulo assim de já pronto, já com... com alguma coisa. O vereador, eu vou, já que tá, que eu estou fugindo do requerimento ou alguma coisa assim, eu passo a palavra ao presidente.
Senhor presidente, um
minuto. Uma palavra, vereador Antônio, sobre o requerimento.
Vereador Antônio Laércio, por nenhum momento eu achei que o senhor estava contra o requerimento, nada disso. E outra coisa, nós não estamos aqui acusando ninguém por enquanto. O caso que aconteceu dessa Kombi, desse veículo que está na cidade de Uraí semana passada, e ter ido o ônibus e a Kombi, se torna o problema mais grave. Porque não precisaria sair uma Kombi do município de Jataizinho com dois servidores que não tem habilitação para tal e não é o cargo deles de motorista, ter ido com uma Kombi em duas pessoas com a Kombi para ficar em Uraí. Eles caberiam perfeitamente no ônibus. Então, aqui por enquanto, eu não acusei ninguém. Nós estamos levantando os fatos. É isso que nós queremos fazer. Aqui não tem acusação. Eu não estou acusando ninguém. Eu quero que se levante, como o senhor mesmo acabou de dizer, eu quero que se levante os fatos, que se procure saber a verdade e que se for o caso de punição, que pelas vias da lei, ou o servidor, ou quem quer que seja o responsável que liberou esse veículo, que seja punido da forma adequada. Muito obrigado.
Eu só quero questionar sobre a Kombi. Eu estive conversando hoje com o diretor. Lá, se precisa de qualquer coisa, lá tem que ter um carro pequeno. Todas as cidades têm. Segundo, quem me falou foi o diretor.
É isso.
Ele está discutindo isso. Essa que é a verdade. Então, lá vai o ônibus de toda a cidade e vai mais um carro pequeno.
E essa é a que ele falou. Sr. Vereador Adir. O problema não é o veículo, não é o que o veículo foi. O problema é o veículo ter sido conduzido por um servidor que não tem habilitação para próprio. E ele não é servidor, ele não é motorista do município. Ele é servidor de serviços gerais. O problema não é o veículo ter ficado no município. Por que que não mandou o veículo com um motorista? Ou a prefeitura não tem motorista? Isso que eu quero colocar para os senhores.
Está em discussão.
Eu, por gentileza, senhor presidente, vai me
dar uma palavra.
O vereador Antônio Laércio dos Reis, ele discorreu sobre um fato que não era sobre o requerimento, até entendo, e aí eu gostaria só de voltar, porque eu não pretendo falar na explicação pessoal hoje.
Pode falar.
Tudo bem, olha só, o vereador, em relação ao 101 reais aqui, até o doutor Zeca está, doutor Vedan está me explicando, José Vedan está me explicando aqui agora, que é referente a uma guia de sepultamento. Agora, o que tem que ser explicado para nós é esse título. Porque foi o cidadão adquiriu o título e ele pagou R$2.000. Estou utilizando agora porque eu pretendo não falar de explicação pessoal até pelo horário, tá bom? É só para. E assim, mais uma coisa. Em relação à convocação do ex-prefeito Hélio Duque, a sua fala que hoje foi fundamental para que nós retirássemos o requerimento e anexássemos o nome dele. O vereador Alex já havia falado, mas quando o senhor falou também, poxa vida, não é um, dois vereadores já falando, então, só para... Mas tudo bem, eu entendi a fala do senhor.
Vereador, o vereador Antônio Larços Reis, ele disse que... Só uma coisa. Às vezes ficou uma coisinha mal explicada. Eu sou totalmente favorável ao senhor que investigue isso daí. Eu só disse, sim, que eu já vi algumas pessoas dizer que é o túmulo, tem túmulo lá que foi vendido outro dia, não a guia de sepultamento, a R$101 ou R$102, certo? E se alguém comprou algum túmulo com mais valores, como a gente já ouviu dizer, que venha até a loja e traga a denúncia com um comprovante para a gente poder tomar nossas decisões. É isso que eu disse.
Eu entendi perfeitamente a fala do senhor. Eu só quis aqui estar de fato explicando. E quero novamente ressaltar aqui. Foi fundamental, eu sei que o senhor é favorável, inclusive o senhor se colocou favorável aqui à convocação do ex-prefeito. Eu achei justo o posicionamento do senhor e diante desse posicionamento do senhor, pedi a retirada, né, e vocês votaram aqui, para que nós pudéssemos anexar também o nome do ex-prefeito para que os três, se possível, venham aqui. Somente isso, senhor presidente.
Está em discussão. Não havendo mais discussão, senhor presidente, se coloca em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento, permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 8-0.
Não havendo mais nada na ordem do dia, passamos então para o período final das explicações pessoais. Cada vereador tem um prazo máximo de 7 minutos por uma única vez para discutir assuntos de relevância. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores que desejam fazer uso das explicações pessoais.
Alguém? Senhor presidente, não há inscrito para explicação pessoal do dia de hoje. Somente Vossa Excelência, não sei se vai.
Vou falar.
Então, com a palavra, excelentíssimo senhor presidente, Maurílio Martiello Bidu.
Bom, senhores vereadores, munícipe aqui presente, quero dizer que a cobrança chega através de cada vereador, os problemas causados por as administrações sempre vão chegar a essa casa, através do quê? Através do munícipe ou através de algum vereador. Sempre. Isso não vai mudar. E sempre eu disse aquilo. Depois, a Câmara é responsável por vários atos que as administrações passam pelo município. Eu posso continuar? Eu acho que até agora eu ouvi cada vereador. Não. Agora mesmo eu disse aqui que a PAE trata essa casa aqui como se fosse brincadeira. Agora não é possível o vereador também tratar isso aqui. Porque a gente ouviu atentamente cada vereador aqui, discutiu o requerimento. Ouvi, agora não é justo o presidente estar falando aqui, o vereador vir aqui, dar risada e tirar sarro. E eu cobrei do segundo secretário aqui, que a assinatura da presença aqui era para assinar a hora que terminasse a sessão. Então eu acho que tem que ter respeito. Desculpa ter que falar isso aqui. Como o vereador Adir sempre chama atenção quando ele está falando. Não. O vereador sempre pede para chama atenção de cada vereador aqui. Então eu acho que eu tenho que fazer a mesma coisa. Porque se for para virar bagunça, aí nós vamos deixar a corda bamba aqui. Então eu espero que hoje mesmo aí a gente vê certas coisas que eu não gostaria de falar aqui em plenário. Mas eu vou falar pessoalmente com cada vereador que eu vi hoje aqui na hora que o juiz eleitoral estava falando. Eu acho falta de respeito essas coisas. Nós temos sessão aqui uma vez na semana. Muita gente, tá certo que o horário até se extrapola um pouco, mas aí fica um troço esquisito. Até quero pedir desculpa aí, o munícipe está aqui, a Zilda. Não sei se está sendo transmitido ou não. Mas eu acho que o respeito tem que sair daqui, dessa casa. Então, é umas coisas que eu não gostaria de estar falando esse tipo de coisa aqui. Mas, então a gente tem que dar uma puxada de orelha.
Respeito a cada um aqui, que ninguém quis falar na explicação pessoal. Tem seus motivos. E eu estou findando a questão da reunião. O que foi discutido aqui hoje.
Presidente, pela ordem. Eu só queria solicitar a sua excelência, que eu estou com um problema de doença na família, por causa disso que eu estou querendo ir embora.
O senhor está liberado. Gentileza.
Eu só isso, que eu não estou pedindo a pedir só para assinar. Então. Eu não desrespeitei ninguém, tá? E eu estou com um problema de doença na família. Eu venho questionando desde já hoje que eu estou querendo ir embora por causa disso.
Tá? Então, por mas o vereador Adir... Tá? O vereador Adir...
Eu não estou desrespeitando ninguém.
A vossa excelência... Poderia ter falado isso aí. Não, pra mim não. Não, pra mim não. Então, quero pedir desculpa a vossa excelência, mas não veio aqui até a minha pessoa. Entendeu? Então, meus caros pares, eu espero que isso não se repita mais aqui. Eu acho que nós temos que respeitar a cada um aqui. Nós ouvimos, nós discutimos, nós ouvimos a cada um. E isso se torna aqui, sabe por quê? Quando se chega na explicação pessoal, que um vereador está falando, o outro quer assinar a presença para ir embora, e a sessão não terminou. Então eu acho que tem que ser respeitado. Porque se não for para ser respeitado, não precisa ter explicação pessoal. Nós entramos aqui, vamos, se vocês concordarem, nós fazemos um projeto de resolução e tiramos a explicação pessoal. Eu penso assim. Desculpa ser franco aqui. Então é uns troços que fica, chateia a gente aqui. Mas, se vocês não quiserem fazer questão da explicação pessoal aqui, nós podemos tirar ela da sessão. Faz uma emenda aqui, ó, e nós vamos até a explicação pessoal. Pelo menos não vai ter mais esse problema de querer assinar aqui e ir embora. Terminou a hora do dia, se assina e acaba a sessão. Eu penso assim. Então, meus caros pares, eu só queria dizer que eu acho que o exemplo tem que vir daqui. O exemplo tem que vir dessa casa. Cada um respeitar seus pares aqui, discutir as matérias e ouvir realmente os munícipes. Está aí o vereador Claudinei, que hoje nos trouxe aí o requerimento através de uma pessoa que procurou que aconteceu isso, e vai ser convocado para ouvir, para apurar os fatos. Agora, a Câmara aqui, o que vai ter que fazer é cobrar da administração se realmente houve algum erro, se o servidor praticou algum erro na administração ou quem autorizou. Mas se aconteceu alguma coisa irregular nisto, a primeira a tomar uma decisão tem que ser a administração pública. Se a administração pública não tomar, a Câmara sim, através, pode ser tomada. Então, são essas palavras aqui do presidente. E convidar para a próxima sessão, na segunda-feira. E quero pedir desculpa aí até a meus nobres pares, se eu ofendi alguém. A gente acaba até se excedendo um pouco. Mas, do mesmo jeito, se eu passei coisa, quero pedir até desculpa. Obrigado, meus caros pares.